Não é?
Veja, minha, tá bombando aqui.
Eu? Eu não vejo desse que não, já falei.
É errado.
Tá em primeiro lugar, já.
Só daí que tá ficando gente até na igreja.
Às
14 horas do dia 28 de novembro de 2019, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos na 75ª reunião ordinária, da terceira sessão legislativa, da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do nobre vereador Raimundo Nonato que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Como também do vereador Eduardo Pinto Júnior que proceda a leitura de um artigo da Constituição Federal.
Letras Sagradas tirado do Evangelho de São João, capítulo 16, versos 29, que diz: Disseram-lhe os seus discípulos: Eis que agora falas claramente e a tua linguagem não é figurada e obscura. Agora sabemos que conhece todas as coisas, que não necessitas que alguém o argumente. Por isso, cremos que saísse de Deus. Jesus replicou-lhes: Credes agora, eis que vem a hora e ela já veio, em que sereis espalhados, cada um para um lado, e me deixarei sozinho, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Refiro estas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo, há vez de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação.
Constituição Federal do Brasil. Artigo 29. O município rege-se por lei orgânica votada em dois turnos, com intercídio mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará atendendo os princípios estabelecidos na Constituição. Eleição para prefeito, vice-prefeito e vereadores para um mandato de 4 anos, mediante o pleito e simultânea realizado em todo o país. Serão de 21 vereadores os municípios de mais de 160 mil habitantes e até 300 mil habitantes.
Agradecemos a importante participação dos vereadores Raimundo Nonato e Eduardo Pinto Júnior. Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Solicito o senhor secretário, vereador Renato Ferreira, que proceda a leituras das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Projeto Legislativo. Projeto de Lei de número CM 102/2019 institui o Dia da Conscientização ao Tratamento de Fibromialgia no âmbito do município de Divinópolis e da outras providências. De 26/11/2019. Autoria, vereador César Tarzan e vereadora Janete Aparecida. Quórum, votação, maioria simples. Projeto de Lei de número CM 105/2019 dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia nos locais que especifica e da outra providências, de 26/11/2019. Autoria, vereador César Tarzan e vereadora Janete Aparecida. Quórum, votação, maioria simples. Projeto do Executivo. Projeto de Lei de número M072/2019 atribui zoneamento de uso e ocupação do solo, lote de número 207 da quadra 042, zona cadastral número 48, neste município de 26/11/2019. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, votação, maioria simples. Divinópolis, 28 de novembro de 2019. Ofício de número 178/2019. Senhor Presidente Rodrigo Caboja. Excelentíssimo Senhor, venho respeitosamente por meio deste informar que devido à audiência para a qual fui convocado na terceira vara criminal do fórum desta comarca, irei atrasar para a reunião ordinária desta quinta-feira, dia 28 de novembro de 2019. Atenciosamente, Sargento Elton. Ofício Segov 1321-2019. Resposta de indicações. 923-2019. Censur. Indicação 629-2019. Rodrigo Caboja. Ofício 1739-2019. Cetrans. Indicação 1003-2019. Edson de Souza. 937-2019. Censur. Indicação 66-112-459-607-665-681-752-753-2019. Vereador Sargento Elton. Ofício 1738-2019, CETRANS, indicação 922-2019, vereador Jarete Aparecida. Ofício 936-2019, censur, indicação 689-204-116-2019, vereador Jarete Aparecida. Ofício 1765-2019, CETRANS, indicação 1058-2019, vereador Negro do Buriti. Ofício 1767-2019, CETRANS, indicação 997-2019, vereador Negro do Buriti. Ofício 1791-2019, CETRANS, indicação 1087-2019, vereador Pinto Júnior. Ofício 1768-2019, CETRANS, indicação 1057-2019, Pinto Júnior. Ofício 1763-2019, CETRANS, indicação 1086-2019, vereador Roger Viegas. Ofício 1784-2019, CETRANS, indicação 1098-2019, vereador Roger Viegas. Ofício 944-2019, censur, indicação 645-799-845-841-861-808-2019, vereador Matheus Costa. Atenciosamente, Cléo Dinário Mesquita Júnior. Ofício Segov 1326-2019, respondendo requerimento. Ofício 262-2019, CEFAS, requerimento 366-2019, vereador Roger Viegas. Ofício 166-2019. Excelentíssimo senhor Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal. Com os meus cordiais cumprimentos, de acordo com a lei de número 8.567-2019, encaminha a programação da reunião ordinária do Conselho da Cidade, dia 3 de 12 de 2019, às 9 horas, no Centro Administrativo. Programação, abertura, alteração do poligonal da área específica localizada 3AR3, Lagoa do Cidil, esclarecimento e solicitação da última reunião das áreas ambientais e das políticas urbanas, Centro de Comércio Popular da Rua São Paulo e outros assuntos. Atenciosamente, Flávia Mateus. Divinópolis, 22 de novembro de 2019, ofício 57-2019. Prezados vereadores, cumprimentando o Conselho Municipal de Educação de Divinópolis, Comed, vem comunicar a Vossa Senhoria o atendimento que dispõe da Lei 8.587, de 13 de maio de 2019, nesta Câmara de Vereadores, publicada em 15 de maio de 2019, e a realização da reunião ordinária no Comed, no dia 28 de novembro, às 14 horas, na sala de reuniões do Conselho. Senhor Presidente, sem mais um momento.
Secretário, por favor, prossiga agora com a leitura das proposições. Requerimentos, indicações, votos de pesar e moções congratulatórias, por gentileza.
Moção congratulatória de número 388-2019. Voluntários da Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas, ACOM, a ser entregue no plenário da Câmara. Vereador César Tarzan. Moção congratulatória de número 406-2019. Denise Ferreira Flora, vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 1153-2019 ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado para que seja estudada junto ao órgão competente a possibilidade de operação de tábua-buraco e recomposição asfáltica na rua da Guimar Laredo Neiva, esquina com rua Paulo Gontijo Aguiar, no bairro José Tomás, vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 1164-2019 ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado para que seja estudada junto ao órgão competente a possibilidade de que seja feita capina e retirada dos entulhos na rua da Alberto Velar, nas proximidades do número 121, no bairro Arinsuque, vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 1165-2019, ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, para que seja dado junto ao órgão competente a possibilidade de que seja feita a limpeza do córrego canavial no bairro Arinsuque, vereador Eduardo Pinto Júnior. Requerimento de número 393-2019. Requerimento ao senhor prefeito Galileu, solicitando a Secretaria Municipal de Fiscalização e Obras Públicas, planejamento e informações sobre a inclusão do bairro São Geraldo ao programa de infraestrutura de melhorias para o mesmo. Vereadora Janete Aparecida. Indicação de número CM 1129/2019. O senhor prefeito Galeu Teixeira Machado, solicitação da Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos e Capina, limpeza dentro do entorno do posto de saúde no bairro Nossa Senhora das Graças. Vereador Janete Aparecida. Indicação de número CM 1130/2019. O senhor prefeito Galeu Teixeira Machado, solicita a Secretaria Municipal das Operações e Serviços Urbanos, serviço de operação de tapa-buraco na Rua Bahia, entre Rua Itamarandiba e Rua Fortuna, no bairro São Sebastião. Vereadora Janete Aparecida. Indicação de número 1131/2019. Senhor prefeito Galeu Teixeira Machado, solicita a Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco na Rua Fortuna, entre Rua Bahia e Rua Mato Grosso, no bairro São Sebastião. Vereadora Janete Aparecida. Indicação de número 1154/2019. Senhor prefeito Galeu Teixeira Machado, a possibilidade de inversão dos lados que permite estacionar na Rua Jael Correia Brandão, entre Vital Brasil e Rua Mauá, no bairro Planada. Vereador Matheus Costa. Indicação de número 1156/2019. Ao senhor prefeito Galeu Teixeira Machado, que seja realizada a limpeza na beira da estrada dos bairros São Bento até a comunidade de Boa Esperança. Vereador Negro do Buriti. Indicação de número 1157/2019, ao senhor prefeito Galeu Teixeira Machado, para que seja realizada a limpeza na beira da estrada da comunidade de passagem próximo ao Pedro Evangelino, até a comunidade dos Paivas, vereador Negro do Buriti. Indicação de número 1158/2019, ao senhor prefeito Galeu Teixeira Machado, que seja realizada a limpeza na beira da estrada do aeroporto, sentido Córrego do Paiol, até a estrada do Aristides Gregório, vereador Negro do Buriti. Indicação de número 1117/2019. Excelentíssimo senhor prefeito Galeu Teixeira Machado, a solicitação para a instalação de uma guarita de ônibus na rua Vereador Constantino Sobrinho, no ponto de ônibus, em frente ao número 1010, no bairro Danilo Passos 1. Vereador Renato Ferreira. Indicação de número 1159/2019. Ao senhor prefeito municipal Galeu Teixeira Machado, solicitando que seja feito um estudo de viabilidade junto ao órgão competente e estudo com o máximo de urgência de implantação de mão única na Rua Fortuna, entre Avenida 7 de Setembro e Rua Rio Grande do Sul, no bairro Bom Pastor. Vereador Roger Viegas. Indicação de número 1126/2019. Solicita ao senhor prefeito ou órgão competente que seja providenciado obra de tapa-buraco na Rua Esmeralda, no bairro Niterói. Vereador Sargento Elton. Indicação de número CM 1135/2019. Senhor prefeito municipal, solicito ao órgão competente que seja providenciada a obra de tapa-buraco na Rua Ouro Fino, entre Rua Turmalina e Avenida Governador Magalhães Pinto. Vereador Sargento Elton. Indicação de número 1141/2019. Senhor prefeito Galeu Teixeira Machado, solicita ao órgão competente que seja providenciada a obra de tapa-buracos na Rua Mestre Rangel, bairro Planada. Vereador Sargento Elton. Senhor presidente, sem mais um momento.
Essa presidência agradece o concurso do primeiro secretário, vereador Renato Ferreira. Não havendo inscritos para a tribuna livre, passo a palavra livre aos senhores vereadores para a apresentação de relatórios pelas comissões. Não havendo relatórios a serem apresentados, ouviremos agora o pronunciamento dos vereadores inscritos. O primeiro vereador inscrito é o vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todos que estão em casa. Hoje, quinta-feira, amanhã, sexto, último dia útil do Novembro Azul. Dia 1º, domingo. No dia 1º, a gente começa um novo mês. O mês do câncer mais prevalente no Brasil, câncer de pele. Então, nós iniciamos o dezembro laranja. Laranja por quê? Porque lembra o sol, o nosso sol amarelão. E finalizando, no dia 30... E a gente espera que a conscientização, que todos os homens foram lá pedir o PSA no sangue, fazer o toque, o colesterol e o triglicérides e a glicose, conforme os orientamos, né, não só para a prevenção do câncer de próstata, a gente espera que todos tenham ido. Se não foram, ainda dá tempo, até amanhã, assim como a vacinação do sarampo. Se não foram, ainda dá tempo, de 20 a 29 anos. Podem ir de 8 a 5 horas da tarde. E no sábado é o dia D, é o último dia, é o dia da vacinação do sarampo. Qualquer idade, aí qualquer idade, é só chegar no posto de saúde de 8 a 5 da tarde no sábado. Mas se você quiser, durante a semana toda aconteceu. E aí a gente finaliza a campanha do sarampo no sábado e inicia-se no domingo, finaliza o Novembro Azul e iniciamos então um mês importantíssimo. Se não o mais importante, né, porque o câncer mais prevalente no Brasil é o câncer de pele. Então, iniciamos o dezembro laranja, domingo, dia 1º, 1º de dezembro. Vocês terem ideia, o câncer de pele, que ninguém que está em casa não precisa saber, mas a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a SBD, tem 3 anos consecutivos que começou a campanha do dezembro laranja e a gente dá continuidade. Então, junto com a SBD, com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, que há 3 anos consecutivos começou a campanha, nós, desde 2014, criamos a lei SBD. Talvez não tenha essa informação, né? É uma Sociedade Brasileira de Dermatologia, é bom que tenham essa informação. O vereador, representante médico do município, do estado e do país, que ocupa a vereança, em 2014, há quase 6 anos, já criou uma lei que há 3 funcionam, mas nós já criamos ela há 6, que é em novembro, a Semana Municipal de Prevenção ao Câncer de Pele. Então, olha para vocês verem, né? Tomara que chegue o recado à SBD, né? A Sociedade Brasileira de Dermatologia, que tem a sua sede no Rio de Janeiro. Tomara que o nosso presidente observe aí, né? Que tem um vereador lá, um vereador médico lá da cidade do interior, que há 6 anos já criou uma lei municipal de prevenção ao câncer de pele. E a gente parabeniza a SBD, porque tem 3 que já conscientizou aí que o dezembro é laranja, né? E é justamente o dezembro laranja onde inicia-se o verãozão, né? Aquele verãozão onde a gente não passa protetor solar. Se o câncer não melanoma, que é um câncer que é o mais prevalente no Brasil, tem cura, por que não prevenir passando protetor solar e não falar sobre o assunto? Então é muito importante. É muito importante que você que está em casa saiba que o câncer que mais aparece no Brasil tem como prevenir. É passar uma camada simples de protetor solar que precisa ter no mínimo, fator 30 para cima. Ele não pode ser fator 30 para baixo. Você precisa de ter um fator, qualquer que seja o protetor, né? Ele tendo o fator de proteção solar de 30 para cima, já está te ajudando. E o que importa também, que você saiba, que o retoque dele é necessário a cada 3 horas, indiferente do fator de proteção. Existem muitas divulgações aí que esse é o protetor que só usa uma vez ao dia, não tem. Ele precisa de ser retocado. A pele, a segunda pele criada pela fotoproteção do creme, do gel ou do cremogel, da loção em proteção solar, faz com que a radiação solar, os raios ultravioletas A e B, não penetrem e mudem essa estrutura da pele. Então, um país tropical que tem sol do dia 1º de janeiro ao 31 de dezembro, não falta sol aqui. Mesmo que seja entre nuvens, se o dia clareou, tem sol. E é outro erro nosso aí, que quem está nos assistindo, que acha que hoje choveu agora, ou está chovendo. Está chovendo, mas está claro, tem luz, a luz solar. E o problema dessa luz solar é que ela ultrapassa as nuvens, vem na nossa pele, e como a gente não sente, porque está nublado, quando a gente chega a sentir, ela já criou na pele uma lesão que pode iniciar a formação de células melanocídicas. Vocês não precisam saber esse nome, não. É célula diferente, uma célula lá da melanina, que vem lá de baixo até chegar aqui na pele. Então olha para vocês verem quanta coisa a gente pode prevenir, né? Um câncer que mata, que deixa as pessoas defeituosas. O câncer de pele, quando ele dá no rosto, vai extirpar o rosto. A pessoa vai ficar deteriorada, ela vai ficar com vergonha. Dá no nariz, pode se tirar metade da asa do nariz. Dá na testa, pode ter cicatrizes horríveis que vai levar a pessoa à depressão. Na orelha, a gente passa protetor e esquece que a orelha faz parte do corpo, que também tem pele. E aí aparece no consultório, vira e mexe, está lá, tem que tirar a orelha da pessoa inteira, porque começou num pontinho da orelha. Não custa fazer isso, ó. E logo após aproveitar a mão, fazer isso na orelha também. Olha para vocês verem quanta coisa vocês aprenderam hoje. E a cada 3 horas, não precisa lavar o rosto para retocar o protetor. Vocês podem passar por cima de uma pele, da outra pele, né? Cada vez mais que você for passando o protetor, você vai estar criando mais proteção. E o fator tem que ser fator 30 para cima. E aí é o que o povão puder comprar, é o que seu bolso deixar. Não tem esse ou aquele. Tem, óbvio, né? Os que é bom mesmo, que são empresas internacionais, multinacionais, mas o protetor bom é o que seu bolso pode comprar. O protetor bom é o que você pode passar e retocar e ter dinheiro para nunca deixar faltar. Então está aí esse mês que a gente dá uma importância especial, que a Sociedade Brasileira de Dermatologia, uma sociedade organizada em defesa ao câncer de pele e a outras doenças de pele, mas nesse mês em específico, no dezembro laranja, tentando trazer 3 anos consecutivos já a importância da prevenção do câncer mais prevalente, que mais acontece no Brasil. Isso é muito bom. Vamos continuar com a campanha o tempo inteiro, desde 2014, não sendo repetitivo, mas já sendo, né? Um município, o primeiro do Brasil, criou essa semana, e o vereador que vos fala, através do incentivo da SBD, dá continuidade a isso todos os anos. Então, estamos aí, iniciando. Quando voltarmos na terça-feira para essa tribuna, nós já vamos ter 3 dias do dezembro laranja, que é domingo, segunda e a terça. Então, nós vamos finalizar o azul e iniciar o laranja. Parabéns a todos os dermatologistas dessa cidade, todos os de Minas Gerais, todos os do Brasil, que compõem essa importante sociedade, que é a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Parabéns a todos. Vamos lá, vamos dar continuidade. Hoje nós temos um lema, né? Nós estamos caminhando para o terceiro mandato consecutivo, graças a Deus, né? Pré-candidato novamente à reeleição sempre. A gente ganha, a gente já é pré-candidato para a próxima, a gente ganha para a próxima. E já sendo candidato para a próxima, se Deus quiser, pré-candidato à reeleição, nós temos um lema, duas que está encerrando, que saúde é para todos. Né? Isso é muito bom. Nosso lema é isso que nós carregamos. E é a nossa campanha. Né? Ela é anual, ela é diária, ela é a cada hora. A cada hora que a gente ajuda uma pessoa nesse projeto, que saúde é para todos, que há 8 anos, né, a gente faz, e muitas pessoas falam assim, o Delano está lá representando a classe médica. O que ele faz para a classe médica? O que ele faz? Ele conseguiu reduzir a carga horária médica de 20 horas para 12, aqui no município de Divinópolis. Ele conseguiu manter o número de atendimentos de pacientes através da luta da Câmara, da legislatura atual e da outra, mas como liderança. Ele conseguiu dar um pouco de dignidade ao povo da UPA, que estava no corredor, que precisa demais de melhorar, mas teve coragem de pôr a cara a tapa e fazer um vídeo, onde inclusive o Conselho Regional de Medicina, né, foi comunicado que eu estava lá mostrando a desgraça, e não a graça, mas é a função do vereador, né, não puderam fazer nada, que eu estava lá cumprindo a função legislativa, não estava lá denunciando médico. Mas dando uma conclusão. Então, o nosso trabalho, olha quanta coisa, né? O trabalho social que é feito fora daqui, nas igrejas, né? E hoje nós fechamos mais uma igreja, mais um projeto Saúde é para Todos, né? E nós estamos aí dispostos a todos os colegas médicos, viu? Vocês não precisam ficar chateados, meus colegas médicos. Tem espaço para nós tudo no mundo. Lá no meu projeto Saúde é para Todos, se você quiser trabalhar gratuito, igual eu faço, trabalhar gratuito aqui na terra, mas para colher frutos provindos de Deus, procure a gente aqui no gabinete médico de Divinópolis. Às vezes você tem aí meia hora, uma hora, para dar ao ser humano. Nós temos muita igreja católica que abraçou o nosso projeto, que precisa de você, médico, não só do Delano, não. Eu sozinho não vou dar conta. Então vem aqui, os recém-formados, procure a gente, os já experientes, os aposentados. Por favor, saúde é para todos e a gente precisa de vocês. Andorinha sozinha não faz gerão, não. Então, a Igreja Católica conosco tem esse projeto, abraçou o projeto, né? Saúde é para Todos, né? Já tem, já instalado, primeira sexta-feira de cada mês na Igreja de São Bom Jesus. E vamos para o segundo, se Deus quiser, mas eu preciso de mais ajuda. Eu preciso de mais médico. Eu preciso de mais médico para ganhar quanto? Aqui na terra, nada. Aqui na terra, nada. A não ser o Deus te pague do paciente que lá na nossa Igreja Católica, que abre espaço para a gente, dá um abraço e fala um Deus te pague. E agradecer as parcerias que a gente tem feito com a Secretaria Municipal de Saúde, né? A gente doa o trabalho médico, que é o mais difícil, e a Secretaria doa o medicamento e o exame. Olha que bacana, tudo junto. Mas eu preciso de mais colegas me ajudando. Por favor, vamos para o projeto, seja qual for a sua orientação religiosa, né? Nós fazemos na Igreja Católica, mas podemos fazer em qualquer outro tipo de religião. Deus nos abençoe e eu conto com cada um colega para que o projeto Saúde para Todos nunca possa terminar. Um abraço.
A presidência agradece o vereador Dr. Delano, nosso querido comendador. Na sequência, ouviremos agora o vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Permissão concedida, vereador.
Boa tarde, senhor presidente. Vocês que nos assistem pela TV Câmara, vocês que se fazem presente em plenário, nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e relatando a reunião que tivemos ontem, lá na CEINFRA, antiga CETOP, em Belo Horizonte, com o secretário Marco Aurélio, o deputado Fábio Avelar, o diretor Fabrício do DR e o corpo técnico da secretaria, para colocar em dia algumas questões aqui de Divinópolis, das obras que estão fluindo a todo vapor, mas como é de costume mesmo, tem algumas pendências, algumas coisas que tem que ser vista. E aquela reunião mensal que o secretário sugeriu e estava sendo feita, este ano não vai ter mais, então ficou algumas pendências que eu estou tomando frente diante lá da secretaria, e uma delas é ali a lentidão das obras do bairro Icaraí, devido à falta da remoção de alguns postes. A CEMIG, como já relatei em reuniões anteriores, ela está com a morosidade para aprovar o projeto da remoção desses postes. Ela não vai pagar nada, quem vai custear essa remoção é o Estado, então, mas há uma morosidade. Ela está conseguindo quase que empatar com a Copasa no tocante a ruim de serviço. Então ela está pareando ali, ó. CEMIG e Copasa estão já quase para ali no tocante a ruim de serviço. Então a gente passou isso para o secretário Marco Aurélio e também para o secretário Felipe Melo, que ficou de tomar providências. Outro ponto foi já está sendo confeccionado ali a questão da assinatura da ordem de serviço para BC2, está fazendo a pavimentação da Rua Maria Pinto, que já está virando novela, e também da água pluvial da JK. Eu fiquei indignado, eu passei isso para o secretário, que de uma parte de Divinópolis está cumprindo com o que foi acordado, que é a doação do terreno ali da Lagoa dos Mandaris para o Estado, para que seja feita a duplicação, e em contrapartida há uma lentidão por parte do Estado em estar liberando essas duas obras muito importantes, que é um segundo acesso seguro ali para Jardim das Oliveiras, Candelária, Santa Marta, toda aquela região vai ser favorecida com esta obra. Então, mas o secretário já me mostrou, disse que não é simplesmente assinar, mas tem que confeccionar todo, tem um aditivo, tem todo um processo, mas este mesmo já está sendo feito. Então a gente está sempre cobrando ali. E segunda-feira tem uma reunião marcada no escritório da Nascente das Gerais, aqui em Divinópolis, com o convidado Júlio Campolina e um dos representantes ali daquela região que está sendo prejudicada com a obra lá. Está sendo tirado o direito de ir e vir. A pessoa que sai ali da Rua Maria Pinto não tem como sair mais, tem que estar se aventurando ali para pegar a 050, então está perigoso. Então, segunda-feira, dia 2, lá no escritório da Nascente das Gerais, teremos essa reunião com um morador representando a todos e um representante da prefeitura, para a gente ver se já ajuda a pressionar também o Estado a logo liberar essa obra, né? Então, fica marcada essa reunião. Sr. Presidente, Fórum de Desburocratização, quarta-feira, terça-feira, digo de passagem, nós tivemos a última reunião do ano, muito produtiva, foi um fórum que trouxe benefício para Divinópolis. Eu idealizei, louvado seja Deus, a gente conseguiu implantar, glória, e conseguimos vários pontos positivos para Divinópolis. Eu vejo que Divinópolis, para o crescimento, para retomar o crescimento, são dois pilares. Uma é a desburocratização, a questão dos alvarás, a aprovação de projetos na área de construção civil e também a questão da duplicação da 050 e as suas respectivas trincheiras. E isso, graças a Deus, exaltado seja o nome do Senhor, está acontecendo. O Fórum de Desburocratização conseguiu levar a questão do alvará há 3 dias, o alvará provisório, e semana que vem, se Deus quiser, teremos uma boa notícia. O alvará vai estar enquadrado na lei de liberdade econômica, ou seja, de baixo risco, então já vai ser online. A gente vai estar dando essa boa notícia aí, se Deus assim permitir. E no tocante às obras, elas estão bem adiantadas e a gente já está com os olhos futuristas ali para a região do bairro de Caraí, para aquela região de indústrias ali, para o comércio, a indústria chegar ali. Eu já fiz em forma de ofício, vou reforçar, que seja estudado a rua Avenida Brasil e a rua Rosana Noronha, que seja mão única, a Avenida Brasil para ir e a Fernando Noronha, a Rosana de Noronha, voltando. Então a gente já tendo em vista o complexo da ferradura, se Deus quiser, em 1 ano e meio já vai estar pronto também. A gente está com muita esperança que Divinópolis retorne ao crescimento. E eu também estou solicitando da Prefeitura que já faça um estudo do zoneamento do bairro Icaraí até o Quintino, nas margens ali da 050, porque a gente acredita que já estamos tendo problema com a questão do zoneamento. Aí a pessoa quer montar um galpão para a distribuidora, então já está tendo esse problema. Então, a gente já prevendo Divinópolis, o DIV cresce, Divinópolis crescendo, então a gente já está pedindo que seja feito um prévio levantamento do zoneamento ali e seja colocado o zoneamento misto, né, permitindo a vinda de indústria, de comércio para esse todo o anel rodoviário nessa faixa ali. A gente vê que vai ser, a gente vai tirar um problema que possa vir a acontecer. Senhor presidente, esta é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Presidência é quem agradece a colaboração, participação do vereador Josafá Anderson. Segue agora a palavra com o vereador do PROF, vereador jovem, Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente, caro Marcos Diniz. Peço permissão para falar no meu lugar. Bom, senhor presidente, na tarde de hoje quero cumprimentar aqui pessoas que estão em plenário, meu amigo Arthur Ribas, que vem aqui também nos convidar da primeira Motociata Novembro Azul, que vai acontecer no próximo sábado, dia 30 de novembro, a partir de 14h30, a concentração que acontecerá no posto 7, ali na rua Goiás, no número 2400, no Ipiranga. A saída será a partir das 15 horas. Está o trajeto saindo ali do posto, passando pelas principais ruas do centro da cidade, Getúlio Vargas, Avenida JK, até chegar lá no Bom Pastor. Depois também passando pela 1º de junho, rua Rio de Janeiro, e finalizando na Praça do Santuário, com ações e palestras sobre a prevenção do câncer de próstata, né? Bem como disse o vereador médico, doutor Delano, aqui agora há pouco, sobre o encerramento do mês Novembro Azul, mês de prevenção e conscientização do câncer de próstata. Arthur, conte sempre conosco, né? Eu também, que sou um motociclista, vocês aí engajados, né, com um pouco mais de tempo para atuar nessas causas, mas sempre bacana os motoclubes unificados da nossa cidade, essa união legal que vocês fazem aí, tem todo o nosso apoio aqui também na Câmara Municipal. Senhor presidente, na tarde de hoje, venho também abordar um assunto que pensei que não ia precisar mais abordar aqui na tribuna, que é sobre o projeto de lei complementar, nosso projeto 003/2018, que isenta os contribuintes a pagarem a taxa de iluminação pública onde não existe. O que que acontece? Algumas pessoas, aliás, várias interessadas, primeiro, falar que o prefeito não quis sancionar a lei, ele não sancionou, depois o presidente da casa não sancionou, ficando com o próprio presidente Marcos Diniz aqui de sancionar, o presidente Rodrigo Caboja, e ficou com o vice. Ele teve sensibilidade, o Marcos Diniz, e sancionou querendo, com a intenção de ajudar a população. Então, a partir do momento que a lei é publicada, ela tem que ser cumprida, senhor prefeito. É assim que a população quer, assim que tem que ser. Porque não pode ser, então, o executivo não dá nenhum tipo de posicionamento. Primeiro ele não sancionou, foi sancionado aqui. Agora todo mundo vai lá, protocola, eles sequer respondem. Já passou o prazo dos 30 dias e a prefeitura está ignorando a lei. Então o que acontece? Essa semana, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Divinópolis, através de sua assessoria jurídica, está entrando com uma ação no Ministério Público para cobrar uma resposta, se pelo menos a prefeitura vai falar.
se sim ou se não, se vai aceitar ou se não vai, que é projeto de vereador que veio da oposição, ou se é porque vai ter a desculpa da renúncia de receita, mas lembrando que não é, não caracteriza a renúncia de receita, porque não está lá. Não tá, é contribuição, muito simples, né? Então, é muito fácil no Brasil para criar taxa. Até então, ela não existia. Ela não existia no mandato passado do ex-prefeito Vladimir. Foi criada nesse mandato, foi criada no mandato passado, mas passou a ser executada nesse mandato do prefeito Galileu. O que que acontece? Foi lá para receber, é muito fácil. Agora, na hora de tirar, tem um monte de desculpa, né? Outros também problemas burocráticos, né? Que só a máquina pública proporciona para o cidadão, que é só usurpado, pagador de imposto. Então, não dá para entender. Eu quero um posicionamento, é coragem, é falar sim ou não, se vai aceitar ou não. Agora, todo mundo vai lá na prefeitura, não pode. Vai lá, não sei o que vai fazer. Cidadão está sendo feito de bobo, de palhaço. E o cidadão da zona rural, eu queria pedir um pouquinho de atenção aqui, só para o meu raciocínio aqui, porque o pessoal está falando um pouquinho alto aqui. Então é uma vergonha, é uma situação de descaso, né, com a população, principalmente da zona rural, onde aclama o prefeito Galileu Machado, onde ele tem o start da sua campanha, onde o prefeito Galileu é abraçado, na zona rural, vai lá para ver. E sequer esses moradores tem a resposta da prefeitura. É falar, é vir, é dar a cara, bater e falar, não, nós não vamos aceitar o projeto, ele é inconstitucional e pronto. É chegar e falar, dar a resposta, não, nós não temos coragem de parar de cobrar. A gente prefere cobrar de onde não tem a iluminação pública. A gente quer esse dinheiro a prefeitura precisa dele. Então venha com a coragem, dê a cara a tapa, venha para frente das câmeras, eu quero ouvir isso é do prefeito. É do prefeito Galileu. Quero ver o Wendel, quero ver procurador, não sei o quê. Não, é o prefeito. O prefeito vem falar. Inclusive tem aparecido muito pouco o prefeito Galileu Machado. Então fica aqui o nosso apelo. Lei é para ser respeitada e cumprida. Lei é para ser respeitada. Então entra no Ministério Público ou entra contra para barrar. Cadê a resposta? Não tem resposta. Cidadão merece pelo menos a resposta, senhor prefeito Galileu. Outra cobrança também que eu quero vir fazer aqui na tarde de hoje, senhor presidente, inclusive, quero pedir licença à nobre vereadora Janete Aparecida por se tratar de uma reivindicação, inclusive na rua que ela mora, pois meu chefe de gabinete também vem lá do bairro Alvorada, reside lá na região dela, que sempre traz as demandas aqui para nós cobrarmos, assim como a nossa querida vereadora Janete fez aqui, em especial tenho certeza que ela tem trabalhado bastante, que é a instalação de uma rotatória na rua Itamarandiba com rua Ítalo Cônsole, lá no bairro Alvorada. O que que acontece? A Janete já cobrou aqui, eu já mandei já dois ofícios cobrando desde o ano passado a questão da rotatória. E agora, tem aumentado bastante o fluxo lá, por quê? Lá no bairro, além de ser um bairro super populoso, uma região super populosa da nossa cidade, ainda tem a questão lá da trincheira. Imagina quando a trincheira foi inaugurada. Tem as obras ali. O fluxo vai praticamente dobrar, porque vai ficar muito mais fácil para atravessar a rodovia. Então os carros que normalmente vinham por baixo lá pela JK vão preferir pegar o atalho pela Itamarandiba. Então o que acontece? O trânsito no texto está muito intenso. Lembrando ainda que tem escola Ilídio, logo ali embaixo, só para situar, quem não é morador da região lá, é na Itamarandiba, fica ali entre o cemitério do Bom Pastor e entre a escola Ilídio. Onde ali foi a esquina do churrasquinho do Raimundo, onde existe o churrasquinho que foi ali inaugurado este ano, e do outro lado tem uma mercearia, é rua de comércio, o fluxo é intenso, é Itamarandiba que nós estamos falando. Então, não existe nenhum tipo de sensibilidade. Agora eu queria saber a resposta do executivo, por quê? O que que acontece? Daqui, falar, porque é na rua, porque é praticamente na porta da casa da vereadora, que é a vereadora da oposição, ou nós vamos precisar de ver quase morte. Sábado lá nós tivemos acidente, já tivemos caso lá de morte já, vai ter que sair mais, é porque vem de anos se arrastando esse problema, fratura exposta, acidente com fratura exposta, sargento Elton está aqui, que já atuou muito lá na nossa querida e gloriosa Polícia Militar, já deve ter testemunhado muitas ocorrências ali, que teve até ele mesmo atender a ocorrência, a comparecer. Aconteceu mais um acidente lá grave no último sábado, tem acontecido constantemente, o dono da mercearia ali falou que não aguenta mais, inclusive ele para sempre meu assessor, eu vou lá no dia, inclusive sargento Elton, bem lembrado aqui, me lembrei aqui de outro fato, um dia passamos lá na porta, inclusive encontramos com a vereadora Janete, você lembra que aconteceu o dia que a gente estava lá? Acidente, teve um acidente. Eu e o vereador Sargento Elton já testemunhamos. Não é mentira. Então, é chegar lá, o que, que falta para ser trans fazer? Quantas pessoas vão ter que morrer? Eu sei que lá, aquela rotatória que, por sinal, não ficou boa, lá no bairro Liberdade, aquela rotatória que, a rotatória famosa lá do acidente do Irajá, fizeram a rotatória porque foi o presidente do sindicato rural, né? Que o Irajá ligou para o seu prefeito para contar. O Irajá teve que pedir para a prefeitura para colocar lá a rotatória, porque ele sentiu na pele, ele quase morreu. Mas se for pobre lá para continuar batendo, se acidentando, a prefeitura não vai fazer nada? Eu atuo nessa causa do trânsito, sempre vou estar aqui para cobrar mesmo, não tenho medo, eu vou falar, vou escancarar, da próxima vez, o próximo acidente aqui, eu vou trazer fotos. A Janete já mostrou vídeos, já tanto nas suas redes sociais, quanto aqui, já falou, e eu estou abordando de novo o assunto. É cabuloso, é complicado. Vamos falar mais uma vez aqui, ó. Rua Itamarandiba com Ítalo Cônsule, lá no bairro Alvorada. Seu prefeito, a situação ali é caótica também. Tem que passar lá de carro para ver, tanto é complicado. Fazer um desafio da CETRANS, chamar lá o secretário também, com a meia dúzia de agente, para ficar lá, para tentar atravessar no horário de pico. Para tentar passar. Fica à vontade, senhor Sargento Elton.
Obrigado, vereador Royce, sempre combativo e sempre observando, né, a nossa cidade. Tem toda a razão, nós estávamos lá presente, lá aconteceu um acidente lá grave no local. Lá precisa, sim, de controle de trânsito e melhorias na via. Já está aparecendo os buracos de novo, inclusive, Roger, com essas últimas chuvas. E ali não tem outra forma de sair. Tem a obra que está ali na rodovia, tem ali o fluxo que do Bom Pastor, a Alvorada, que sai tudo ali, desova tudo ali. Poxa, qual que é a função primordial da CETRANS? Não é multar as pessoas, não. O Código de Trânsito Brasileiro, é claro, orientar, divertir, autuar. Mas primeiro orientar. Esses locais aí, principalmente lá de Pico, aqui em Divinópolis, Meio de Junho, Goiás, esses locais mais graves aí do trânsito, tem que ter um agente ali para agilizar o fluxo de veículos. E ali é uma via que há necessidade, sim, de controle de trânsito local e também de tapar os buracos ali. Tamo junto aí, tá corretíssimo na sua observação, vereador.
Obrigado, senhor vereador Sargento Elton, sempre à vontade aqui para participar do nosso pronunciamento, engrandecendo também e nos dando uma riqueza maior de detalhes. Senhor presidente, só para encerrar aqui na tarde de hoje, quero convocar aí, às vezes não chegou conhecimento a toda a população, está acontecendo uma enquete no site do DiviNews para avaliar melhor o trabalho dos vereadores, aquela qual a população se sente representada. É só acessar o site divinews.com, onde desde já agradeço, né, pela participação. Existe conclusão, senhor presidente? Só para concluir. Convoca aqui a população de Divinópolis, né, muitas das regiões às vezes não chegou, né, que está acontecendo essa enquete, acho de extrema importância para avaliar. Né, e estamos aqui muito felizes também, até então uma boa avaliação que tem sido feita lá do nosso nome e as pessoas que quiserem votar para chegar conhecimento aqui de todos, né. Quero parabenizar também aqui esse trabalho limpo, isento, coerente que tem sido feito. Agora só espero o seguinte, né, não ter trapaça na enquete, porque eu acho que quem trapacear na enquete faz trapaça em qualquer coisa, inclusive imagina só na eleição, né. Mas fico feliz aqui e deixo aqui também meus cumprimentos ao editor do DiviNews. Senhor presidente, é que eu tinha na tarde de hoje e esperamos, senhor prefeito, uma resposta, tanto do primeiro problema quanto do segundo aqui, tá? Não ser ignorado mais uma vez como tem sido feito. Essa casa não pode ser ignorada, não projeto simplesmente que eu apresentei, e sim que todos os vereadores votaram. Então, automaticamente, quando você ignora um projeto tão importante, não dá um posicionamento, o senhor está ignorando, não é um vereador, não. O senhor está ignorando é a população da nossa cidade. Meu muito obrigado, até a próxima reunião. Senhor presidente, é o que eu tinha na tarde de hoje.
Muito obrigado, vereador Roger Viegas. Na sequência, vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis. Boa tarde às pessoas que estão nos assistindo pela TV Câmara, pela Net Câmara, você que está na nossa casa hoje acompanhando os trabalhos legislativos. Boa tarde, senhor presidente, no qual cumprimento todos os vereadores que estão no plenário. Hoje foi publicado no Diário Oficial a conclusão do estudo técnico feito pela Prefeitura a respeito da licitação de iluminação pública. E eu gostaria de ler aqui para vocês o que foi decidido. após análise técnica referente aos documentos de habilitação, foi verificado que as empresas Eletrocamp, KPL, Método, Remo, Vitória Luz apresentaram toda a documentação conforme exigências do edital, sendo habilitadas, ficando aberto o prazo recursal de 5 dias após a publicação do extrato. Então, a partir de hoje, né, publicou hoje no Diário Oficial, daqui 5 dias é o prazo de recurso e contar desses 5 dias nós estaremos conhecendo qual vai ser dessas 5 a empresa que vai resolver o problema da iluminação pública na nossa cidade. Estamos aqui acompanhando, estamos aqui fiscalizando, acompanhando os trabalhos, para a gente ter o mais breve possível essa melhoria aí para toda Divinópolis, principalmente para os bairros mais distantes do centro da nossa cidade, que sonham com a luminária, que sonham com a pequena extensão de rede ali para atender as suas demandas, porque nós temos muitas luminárias a serem atendidas. Né? Antigamente eles fincavam o poste lá, levava a iluminação, atendia a casa, mas ficava escuro na porta do sujeito. Então hoje nós temos aí com a contribuição que o Roger está sempre correndo atrás, né, Roger? E se já temos que pagar essa contribuição de iluminação pública, né, é importante que todas as residências, todas as casas sejam atendidas com essa iluminação. Então nós estamos acompanhando os trabalhos, né, dentro de 5 dias nós estaremos conhecendo a empresa que realmente vai gastar esse dinheiro que está reservado para essa iluminação pública na nossa cidade. Quero falar também aos moradores do bairro São Roque, que estou há 2 anos... cobrando a recolocação das manilhas que estão caindo uma a uma ali na rua Pernambuco e também na travessia do bairro Tietê com o bairro São Roque. As manilhas estão caindo uma a uma. Cada chuva que passa, cai mais uma. A outra chuva, outra. Né? Agora com o período chuvoso, né, estou ficando muito preocupado. Por quê? Porque é uma via de acesso a um bairro muito importante da nossa cidade, que é o bairro São Roque. Se essas manilhas caírem todas, além de nós termos que fazer um trabalho que vai ficar muito caro, né, a gente vai ter cortado ali o acesso por vários dias até que se sejam recolocadas novas manilhas ou façam uma ponte ali para ligar o bairro, da acessibilidade ao bairro São Roque. Então fica aqui esse nosso compromisso, fica aí esse nosso pedido para que a gente possa dá um jeito aí, que o senhor prefeito possa lá dar um jeito lá nessas manilhas que estão se caindo uma a uma aí na nossa região. Levei também o diretor Rodrigo Assis para dar uma olhada lá e também para ver um calo. Verdadeiramente é um calo que existe ali na rua Pernambuco. A gente tinha o quebra-mola e depois do quebra-mola, antes um pouquinho do quebra-mola, em direção ao centro, a gente tinha um calo grandão mesmo, mais alto do que um quebra-mola. Né? Eu levei o Rodrigo lá e o Rodrigo me informou que era uma obra da Copasa. Né? E eu prontamente liguei para o Ronaldo e o Ronaldo hoje, ontem, né, foi lá e fez o serviço, já tirou o calo. Hoje já não temos mais esse calo lá na região do bairro São Roque, na travessia do bairro São Roque, lá na rua Pernambuco. Né? Devagarzinho, bem devagar, né, quase que a manivela, né? Nós estamos atendendo a todas as demandas, e são demandas históricas da região oeste. São demandas que já vêm, ó, anos e anos precisando de fazer, foram deixadas, foram protelando, até não ter jeito mais. E devagarzinho nós estamos aí conseguindo levar essas melhorias aí para toda a região oeste. Participei ontem também na delegacia regional da entrega de moções aos servidores. Gostaria até de parabenizar o vereador, vice-presidente dessa casa, Marcos Vinícius, que foi uma belíssima iniciativa dele de estar parabenizando aquelas pessoas que trabalham, verdadeiramente trabalham. E foi falado lá, né, vereador, que lá não é uma corporação, lá é uma família. Você precisa ver o carinho de um profissional com o outro. A hora que chamava o profissional A, B ou C, todos eram aplaudidos de pé. Por quê? Porque são pessoas que fazem um belo trabalho para o Divinópolis. E um gosta do outro. Lá não tem concorrência, lá não tem um querendo derrubar o outro, lá não tem um querendo passar rasteiro no outro. Lá todos trabalham por Divinópolis. Não é? E até foi falado lá, acho que me parece que foi até o senhor, senhor Marcos Vinícius, que lá nós temos uma família da Polícia Militar, Civil de Divinópolis, que trabalha por Divinópolis. E é importante que a gente continue trabalhando aí, todos unidos, por um propósito de dar segurança ao povo de Divinópolis, com o propósito de dar pelo menos um pouquinho de dignidade a todas as pessoas que trabalham à noite, que saem à noite, que saem durante o dia e que resolvem os problemas, né, que resolvem os crimes tão prontamente como tem feito o trabalho lá na Polícia Civil de Divinópolis. Então, parabéns a todos os homenageados. Fica aqui o abraço do vereador Ademir Silva. Hoje também estarei entregando duas moções nessa tarde. Hoje é a última quinta-feira do mês e nós estaremos entregando duas moções muito importantes, né, e muito especiais, não só para a região oeste, mas para toda Divinópolis. Né, a primeira será dada à aluna Maria Clara Pereira. É a menina que ficou em terceiro lugar na Olimpíada de Língua Portuguesa da nossa cidade, representando a nossa cidade em São Paulo. Ela ficou em terceiro lugar, né, com o texto Herói da Batina. Então eu gostaria de entregar essa moção para ela, porque é uma menina que representou Divinópolis nessa Olimpíada da Língua Portuguesa em São Paulo e ficou em terceiro lugar. É de arrepiar. Né? E também a sua professora, Elisete Vilela. Esse nome Vilela, eu vou te falar, viu? Só dá professora boa. O ano passado eu homenageei aqui a Neide Vilela, excelente professora. Já foi diretora, já foi professora, é professora até hoje, né? E só dá professora boa. Eu não sei se elas são parentes, mas a Elisete Vilela hoje receberá também uma moção aqui, que sempre se destaca nos concursos da língua portuguesa. Já foi medalha de bronze, medalha de prata, e ela é uma professora que trabalha na Escola Municipal Otávio Olímpio de Oliveira, que os alunos dela sempre são destaque, obrigado, Zé Luiz. Sempre são destaque aí pelo trabalho que essa professora, a Elisete Vilela, tem feito lá nessa escola municipal Otávio Olímpio de Oliveira. Para concluir, senhor presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo passamento do meu amigo Nivaldo, que nesse dia foi morar com Deus. Fica aqui a minha tristeza e meu apoio a toda a família da Marisa e suas filhas e netos. Uma boa tarde, Divinópolis.
A presidência agradece o vereador. Vereador, por favor, pode ir. Agradeço a participação do vereador Ademir Silva, a sua colaboração na reunião de hoje. Antes de ouvirmos o próximo orador, eu registro a pedido do vereador Roger Viegas a presença honrosa em nossa assistência do Fabrício Salvino. Seja sempre bem-vindo a essa casa. Receba o nosso abraço também do vereador Roger e os demais vereadores. Na sequência, ouviremos agora o ex-presidente desta casa, honrado vereador Adair Otaviano, do MDB.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Permissão concedida, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, no mesmo rastro da fala dos nobres vereadores que me antecederam, quero abordar assunto de grande interesse da nossa cidade. Quero aqui, senhor presidente, começar a minha fala dizendo da confusão do trânsito aqui no bairro Porto Velho, sentido bairro Interlago, Nossa Senhora das Graças, lá no semáforo da rua Avenida Gabriel Passos, com rua Candidez. Desde amanhã de hoje, este sinal se encontra desativado. E nós que passamos ali muitas vezes, estamos vendo a confusão que o trânsito está nesse local. Nós ligamos na CETRANS, achamos que tinha algo a ver com a Secretaria de Trânsito e Transporte, procuramos saber o que realmente está acontecendo, e a secretaria nos informou que da parte da secretaria e da prefeitura não há nenhum problema. O problema ali é que a CEMIG, ela precisou de fazer alguma manutenção, dar manutenção na sua rede, e teve que desligar a rede elétrica da Rua Candidez. Então, por falta de energia elétrica, o sinal da esquina da Candidez com Gabriel Passos, ele foi desativado momentaneamente, e a CETRANS nos disse que até agora, no final da tarde, o problema estará sanado. Mas fica aqui o registro do vereador Adair Otaviano, uma vez que passa muito ali naquele local, e a desativação daquele semáforo trouxe grande transtorno e confusão no trânsito daquela região. Fica registrado aqui da parte do vereador Adair Otaviano. Também, senhor presidente, eu quero aqui abordar um outro assunto. Nós, que estamos aqui lutando pela nossa cidade, pelos bairros Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, nós que votamos aqui um projeto no ano de 2007, autorizando o ex-prefeito Demétrios a contratar R$43.700.000 do PAC Saneamento, que era para levar asfaltamento, era para levar rede de esgoto, redes pluviais, infraestrutura urbana, enfim, infraestrutura urbana. E esses bairros ainda não recebeu as melhorias. O povo aguarda ansioso. E depois que nós tivemos uma reunião na Prefeitura Municipal, que o gerente da Caixa Econômica Federal, naquela ocasião, há uns 60 dias atrás, ele disse que estava vencido a burocracia da verba do restante dos 22 milhões que ia levar infraestrutura ao bairro Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, Grajaú e São Simão. Que a burocracia estava 100% vencida. E naquele dia o deputado federal Domingos Sávio se fez presente a essa reunião. E ele se colocou como o homem a usar de seu prestígio como deputado federal para liberar os 22 milhões com o ministro do Desenvolvimento, Gustavo Canuto. E até hoje ainda não aconteceu. Eu quero aqui pedir mais um pouquinho de atenção, não só do deputado federal Domingos Sávio, mas também do deputado federal Fabiano Tolentino. Afinal de contas, nós temos dois deputados federais, a cidade aguarda o prestígio, não só de um, mas dos dois, para que o dinheiro seja liberado e investido nesses bairros, ora citado. Os moradores desses bairros, cidadãos desses bairros, aguardam ansiosamente que o dinheiro seja liberado para que o prefeito Galileu possa dar a ordem de serviço. Uma vez que as obras já foram licitadas, tinha sido licitada no mandato do ex-prefeito Vladimir, o procurador federal orientou o prefeito Galileu a não usar aquela licitação, a fazer uma nova licitação. O prefeito Galileu fez uma nova licitação e agora aguarda a boa vontade do ministro do Desenvolvimento, Gustavo Canuto, e do prestígio do deputado federal que se colocou para usar do seu prestígio, Domingos Sávio. E aqui nós solicitamos também do deputado federal Fabiano Tolentino. Fiquei sabendo que ele fez uma visita para o prefeito Galileu, mas agora a visita mais necessária é para o ministro Gustavo Canuto, do Ministério do Desenvolvimento, porque é de lá que o dinheiro será liberado para fazer as obras. Porque o pessoal desses bairros, dessa região, acha que tem alguma coisa a ver com a Câmara de Vereadores, com os vereadores. O que os vereadores tinham que fazer já foi feito, que foi aprovar o projeto. Agora precisa do prestígio político dos nossos deputados federais. Fica aqui a cobrança do vereador Adair Otaviano em nome dos moradores desses bairros. Passando para um outro assunto, senhor presidente, nós também solicitamos aqui da Prefeitura Municipal, do secretário Marcelo Augusto, secretário de Transporte, algumas melhorias na nossa cidade. Nós solicitamos dele há algum tempo para a construção de algumas passagens elevadas de pedestres lá para a Escola Estadual Antônio Gonçalves de Matos, para a Escola Luiz Melo Viana, bairro Porto Velho, a Escola Antônio Gonçalves de Matos, bairro Nossa Senhora das Graças, a Escola Professor Bahia, bairro Nova Holanda, e também um sinal luminoso aqui para a Rua Goiás, de frente à Escola São Tomás de Aquino, para que seja colocado um sinal luminoso, porque tem motorista
que não respeita o pedestre, que às vezes o pedestre coloca o pé na faixa e se não puxar o pé para trás, o motorista passa por cima. Um sinal luminoso para que o motorista chegue mais atencioso à passagem elevada, para que evite que um motorista atropele um pedestre em cima de uma passagem elevada de pedestre. É, ali no Porto Velho, o movimento é intenso. Lá próximo ao CSU, no bairro Interlagos, foi feito isso. E o motorista tem chegado ali com bastante atenção, e aquela quantidade de acidentes que acontecia lá, deixou de acontecer. Então a gente espera que o secretário de Transporte, que ele faça no bairro Porto Velho também, de frente ao Colégio São Tomás de Aquino. Isso é uma segurança para o pedestre, para o cidadão que precisa, para os cidadãos que precisam de atravessar aquela passagem elevada de pedestre, principalmente para os estudantes que atravessam aquela faixa todos os dias, em vários horários, para estudar na escola São Tomás de Aquino. Continuando também, senhor presidente, nós solicitamos do secretário Marcelo Augusto alguns quebra-molas ou redutores de velocidade, do jeito que a pessoa quiser entender. Lá para o bairro Nova Holanda, lá na rua Olímpio Gomes Branquinhos, próximo a um quarteirão para frente da rua Nanuque, e também aqui para o bairro Antônio Fonseca, próximo ao CEMEI, a Naila Nogueira. É lugar que muitas crianças atravessam a rua Maria Joaquina. E também solicitamos dois redutores de velocidade ou quebra-molas para a rua Maria Joaquina. Um próximo entre a rua Francisco Machado Filho e Frei Leão Rodrigues, e o outro entre a rua Bom Sucesso e rua Rosa Viterbo Gontijo, ali no bairro Antônio Fonseca, para melhorar o trânsito daquela rua. E também solicitamos do secretário a pintura estratigráfica de algumas ruas que foram asfaltadas e não foi feita a pintura estratigráfica e a sinalização devida do trânsito da nossa cidade. Então quem usa da rua Maria Joaquina, da rua José Afonso Michelini, da rua Adolfo Machado, está tendo grandes problemas, porque ali ainda necessita que se façam a pintura estratigráfica. Então fica aqui, novamente, a cobrança do vereador Adair Otaviano. Continuando, senhor presidente, eu quero falar aqui das parcerias que nós estamos buscando para a nossa cidade, com o poder público e também com o empresário privado. Vamos falar da iluminação. Depois da iluminação da Praça do PEC ou Praça dos Céus, lá perto do posto de saúde do bairro Nossa Senhora das Graças, agora é a vez da Praça Helmla Marques Geraldo. Essa praça, ela está localizada na rua Salim Aires com a rua Brigadeiro Cabral. Ela vai ser iluminada, já foi colocado lá o padrão, eu já mostrei aqui algumas vezes, foi colocado o padrão. Nós estamos aguardando da CEMIG a ligação desse padrão e sucessivamente os postes de ferro que será colocado, os postes de ferro para jardins, mais dois minutos, senhor presidente, que serão colocados ali para receberem os globos com as iluminárias, para dar acessibilidade às pessoas que usam da Praça Helmla Marques Geraldo. E após isso, serão colocados a praça lá para disposição da comunidade. Eu quero aqui dizer que nós aguardamos ansiosos para que, em breve, a semana que vem, o pessoal da prefeitura vai levar os postos para lá, instalar as luminárias e fincar lá na praça, concretar lá na praça, para que o povo possa usar daquela praça. Queremos agradecer aos parceiros, queremos agradecer aqui a KPL, na pessoa do Ronaldo, que está fazendo a parceria com a vereadora Adair Otaviano e Prefeitura Municipal, para que algumas coisas de bom aconteçam na nossa cidade. E para encerrar, senhor presidente, minha fala nessa tarde de hoje, depois da fala de terça-feira, a patrão da Secretaria de Agronegócio, ontem à tarde, foi lá para a região rural de Buritis. Se encontra na comunidade de Sete Lagoas para fazer serviço que alguns moradores daquela região solicitaram. Que os moradores que estiver nos ouvindo, estiver vendo nós aqui na TV Câmara, que possa ir atrás do patroleiro e falar, olha, eu pedi um serviço aqui, eu pedi ali, e a máquina está lá para atender o povo. Máquina da prefeitura não é para ficar no pátio atendendo o secretário, e sim para ficar atendendo o povo. Eu quero aqui mais uma vez avisar o secretário da Secretaria de Agronegócio que nós arrumamos parceiro para soldar um reservatório da comunidade de Corpo Paiol, já que nós demos prazo para ele até ontem e ele não foi lá fazer a solda. Qualquer um dia desse, estaremos lá soldando o reservatório da comunidade. Espero que eles não apareçam lá. Deixa os parceiros soldar para que a comunidade possa receber aquela água que eles precisam com abundância. Muito obrigado, senhor presidente. Eram essas minhas palavras nesta tarde de hoje.
Senhor presidente, é quem agradece a colaboração do vereador Adair Otaviano. Atendendo a uma solicitação da nossa equipe técnica, eu suspendo a nossa reunião por 5 minutos, haja vista a necessidade da reparação de um ruído, uma indução no áudio da nossa transmissão. Então, eu espero contar com a compreensão dos nossos cidadãos aqui presentes, também esses que estão em casa. 5 minutinhos, nós voltamos. Eu, então, suspendo a reunião por 5 minutos. Estando o áudio devidamente restaurado, reiniciamos então os nossos trabalhos já com o pronunciamento do vereador Sargento Elton, especialista em segurança pública.
Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos, os vereadores, a todos que nos acompanham em casa, aqui no plenário. Um abraço a todos que estão aqui presentes, o Libério, Sadraque, grande liderança do Porto Velho, que sempre luta pelas causas da população. A todos aí, uma boa tarde. Senhor presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio. Ontem, infelizmente, nós perdemos um amigo na igreja São Frei Galvão. É sempre batalhador como cristão, desde a fundação da igreja Frei Galvão. Meu amigo Rômulo Pereira do Couto. Rômulo Pereira do Couto. Gostaria de iniciar a palavra hoje falando tocante um pouco da segurança pública, né, em Divinópolis. Hoje nós tivemos a honra e o prazer na Praça do Santuário, que já conta lá com a base móvel da Polícia Militar, base comunitária móvel, em pontos estratégicos. Foi hoje lançada oficialmente em Divinópolis a Operação Natalina. Essa Operação Natalina tem como principal objetivo a prevenção e a repressão ao crime nesse período que vai até dia 6 de janeiro de 2020, onde se fomenta a economia em Divinópolis, as pessoas vêm de fora para adquirir aqui os seus produtos, os divinopolitanos da mesma forma, possam vir tranquilamente para a cidade, para o centro, para os locais onde tem os pontos de comércio, com tranquilidade. Serão lançadas aí várias viaturas no patrulhamento preventivo e também a dupla Cosme Damião, que chama DCD na Polícia Militar, que é 2 militares a pé, né, nos principais corredores, 1º de junho, em Goiás, Minas Gerais, Praça Catedral, Santuário, região dos shoppings, onde que tem um comércio, para ali prevenir os possíveis vagabundos que tenham a intenção de querer ludibriar e roubar os divinopolitanos. Então, já agradeço aí, hoje foi o lançamento oficial ali na Praça Santuário, não só em Divinópolis, como também em toda a região do Centro-Oeste. Estavam aqui os comandantes dos batalhões de Pará de Minas, de Formiga, de Nova Serrana, Bom Despacho. Então, parabéns aí ao comando da Polícia Militar, na pessoa do Coronel Webster, que vem demonstrando aí grande competência no combate à criminalidade de Divinópolis. Inclusive, os números são muito bons, se comparado a nível de Minas e também do Brasil. Nós aqui em Divinópolis tivemos uma redução muito importante na área aí de furtos, roubos, em aproximadamente 30%, se comparado com o ano anterior. Então, parabéns aí ao comando, que mesmo mesmo vereador Nonato, que também é ligado aí sempre à causa de segurança pública, do Edson, do Marcos Vinícius, Janete, essa casa, mesmo Divinópolis sendo depreciado pelo governo do Estado de Minas Gerais há uns 4 anos aproximadamente. Digo isso porque em 2016 formamos aqui 80 militares em Divinópolis, na sede no final da Mato Grosso, e 30 foram para Nova Serrana, Divinópolis sequer ficou um. Agora, recentemente, nós tivemos a formatura de vários agentes de investigação da Polícia Civil. E pasmem, senhoras e senhores, não ficou um em Divinópolis. Foram 17 para Nova Serrana. Quer dizer, o que está faltando aí? Apesar da dificuldade, do empenho, né, do deputado Cleitinho, que está lá apenas 11 meses, tentando fazer reunião com o secretário de Segurança do Estado de Minas Gerais, mas está faltando aquele up. De quê? Do prefeito. O prefeito tem que ir lá com o deputado, tem que botar a banca, tem que exigir. Afinal de contas, Divinópolis é a capital do Oeste. O prefeito das outras cidades, Itaúna, Para de Minas, Nova Serrana, vão lá com os deputados. Isso é força política. Isso demonstra que está interessado. Mas não, mais uma vez, Divinópolis está a ver navios. Assim como a formatura dos últimos delegados. Para vocês terem ideia de comparação, Formiga está com 11 delegados, Divinópolis está com 7. Veio um só para cá e em Formiga foi contemplado novamente. Quer dizer, pelo amor de Deus, velho. O que está acontecendo aqui? Uma falta de representatividade, uma falta de empenho, né? É impossível. Gostaria de aproveitar a oportunidade e aqui, na pessoa do vereador Marcos Vinícius, agradecê-lo pelo reconhecimento da 7ª Delegacia Regional da Polícia Civil, de todos os profissionais que estão ali, do reconhecimento, do brilhante trabalho, que mesmo com pouco efetivo, tem tido ótimos resultados. Ontem nós estávamos lá na sede, o vereador Marcos Vinícius convidou os vereadores dessa casa, e nós fomos lá com o maior prazer, porque hoje, aqui em Divinópolis, essa Câmara Municipal tem sim os seus representantes e tem valor a segurança pública. Em outros países de primeiro mundo, a função de policial é tida como um herói. No Brasil, infelizmente, até hoje, isso não ocorreu. Mas eu acho que estamos caminhando para esse caminho. Então eu agradeço ao vereador Marcos Vinícius por esse reconhecimento lá na delegacia regional. Que aqui agora, desde o início do mandato, nós conseguimos alguns avanços em Divinópolis, principalmente nessa casa. Então vamos enumerá-las. A formação da Comissão Permanente de Segurança Pública, qual eu tenho a honra de ser presidente, também conseguimos. Na junção da Secretaria de Trânsito e Esporte, o nome de Segurança Pública, que eu acho que tem que inverter, tem que ser Segurança Pública, Trânsito e Transporte, para vir recursos. Já falei isso aqui várias vezes. Para vir recurso do governo federal, tem que colocar a Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transporte. Mas até hoje eles não atinaram para esse erro. Já avisei, já documentei, já oficiei, mas infelizmente a competência ali do Poder Executivo, infelizmente, passou longe. Passou longe, sabe, presidente? Então, e outros avanços, né? Essas reuniões que a gente faz lá no governo do Estado, com o secretário de Segurança Pública, juntamente com o deputado Cleitinho, tentando viabilizar a melhoria da prestação de serviços e equipamentos para os policiais. É bom entendermos que, volto a repetir, o policial, infelizmente, não tem periculosidade, não tem salubridade, não tem hora extra, não tem fundo de garantia. Então, ele sai para trabalhar e não sabe se volta. Às vezes ele dá um beijo no seu filho, na sua esposa, combate o crime, combate a criminalidade defendendo você. A senhora, o senhor, seu filho, sua criança, que está aí à mercê dessa bandidagem aí. Que infelizmente, né? O STF fanfarrão, não tem outra palavra para falar, resolveu aí cancelar a prisão em segunda instância, que eu acho que é um absurdo, onde a impunidade se reina, né? O bandido sabe que ele pode recorrer até o STF em liberdade, até a última instância. E com isso os crimes vão se prescrevendo. E a última decisão então da ministra, salvo engano, Carmen Lúcia, agora abrangeu para tudo, né? Então, infelizmente, as expectativas futuras são de muito bandido que estão encarcerados irem para as ruas. Infelizmente. Então nós temos que tomar atitude, a população tem que manifestar sim, tem que cobrar dos seus representantes da esfera federal que aprove logo essa PEC, para que os bandidos, os corruptos, possam sim ser encarcerados a partir da decisão colegiado de segunda instância. Senhor presidente, eu gostaria novamente de tocar no assunto referente à Copasa. Além de nós irmos em loco e verificarmos que em Divinópolis as elevatórias, que pelo menos aquilo que eu fui, foram quatro, não estão prontas, só tem a placa, e aqui tem o concreto, está nem cercado para evitar que as crianças caiam lá no buraco de 15 metros de altura, sem tamponamento nenhum, cheio de água lá, mosquito da dengue, chikungunya, mais uma vez demonstrando seu descaso. Sem falar, senhor presidente, da falta de água que está ocorrendo em vários bairros de Divinópolis, e ó, tchum, ninguém está nem aí. A CEMIG até mandou uma nota desmentindo essa famigerada empresa Copasa, porque a Copasa primeiro soltou uma nota informando que estava tendo problemas de energia nos geradores da própria CEMIG, mais dois minutos, presidente, e nos transformadores. A CEMIG desmentiu que não ocorreu nenhum tipo de incidente ou acidente elétrico. Então, mais uma vez, a Copasa mente para as autoridades de Divinópolis, mente para o povo de Divinópolis, e o prefeito não toma atitude, vereador Leonardo. O que mais precisa? Já está ilegal em Divinópolis desde 94, que não abre processo estatório. Ela está ilegal em Divinópolis. Tem 2 anos que ela não repassa o valor para o município. No ano de 2013, saiu dos cofres, saiu dos valores da Copasa. Para a prefeitura, ninguém se viu esse dinheiro. Todos os apontamentos foram entregues para o Ministério Público, para a prefeitura, para o Tribunal de Contas. O Ministério Público sugeriu o prefeito para romper o contrato. O que está por trás disso aí? O que está acontecendo? Tem algum cargo lá? Tem alguma troca de favores? E quem paga o pato é a população. Ontem nós estávamos lá no Padre Eustáquio, Vila das Roseiras. A população lá até 10 dias sem água, 9 dias sem água. Isso é covardia. Não tem outro nome. Ora, chama logo essa empresa e fala, ó, vocês estão ilegal, vocês novamente descumpriram o contrato, chega, vou abrir nova licitação. Não basta. Até quando nós vamos pagar por essa famigerada empresa instalada aqui há 45 anos, que não fez nada por nós? Muito pelo contrário, só arrecadou. Só arrecadou. E as placas estão lá da elevatória, foram gastos 143 milhões. Cadê as obras, Copasa? Cadê as elevatórias, Copasa? Cadê o dinheiro, Copasa? Vai mentir para outros, senhor. A plantar batatas, como diz o mais antigo. Obrigado, senhor presidente. Só as palavras na tarde de hoje.
Sua presidência, quem agradece, cumprimenta, parabeniza o vereador Sargento Elton pelo seu pronunciamento, que na verdade traduz um sentimento da coletividade, do povo de Divinópolis com relação à empresa Copasa. Parabéns, vereador, pela sua luta e pelas suas denúncias. Na sequência, ouviremos a vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos. Cumprimento o senhor presidente. Em nome dele, todos os vereadores, assessores, servidores desta casa, imprensa, aos amigos que nos visitam aqui em plenário. Arthur, de cumprimento. E a vocês, sendo cumprimento a todos aqui presentes em plenário. E aproveitando, falando no Arthur, que é um amigo nosso motociclista, que eu sei que a gente não fala motoqueira, motociclista, viu? A gente é que participa e acompanha e admira o trabalho de vocês aí, os motociclistas. São tão pessoas de coração tão bom, faz tanto trabalho social e muita gente não imagina. Reconstrução de casa, doação de fralda, abraço a Vila Vicentina, abrigo, abraços natais de várias escolas, de criança carente. Então, assim, eu que acompanho o trabalho social e já tive a ajuda de vocês, deixo aqui desde já os nossos agradecimentos aí em nome do povo de Divinópolis. E aproveito para estar falando aqui que agora no dia 30/11, às 14h30, lá no posto 7, é a concentração desse grupo de motociclistas que convida Divinópolis e toda a região, todos os motociclistas da região, para estarem fazendo aí esse passeio do bem, né? Para que é esse passeio? Esse passeio é a conscientização da prevenção do câncer de próstata. Então, fechando aí o Novembro Azul. Então, a gente está convidando, o Arthur trouxe aqui para a gente esse convite, e é muito importante a participação de todos vocês, homens e mulheres, mas principalmente de vocês, homens. Então, vocês aí que são motociclistas, vem aqui para o posto 7, onde haverá uma concentração às 14h30, sairá de lá às 15 horas, descendo a rua Pernambuco, seguindo pela Getúlio Vargas, descendo a JK, fazendo a rotatória, retornando a 1º de junho, subindo a Rio de Janeiro e finalizando na Praça Santuário, onde haverá ali ações de palestras e prevenção. É muito importante a sua participação. E o mais importante ainda, faça o seu exame. Primeiro o exame de sangue, aí sim, se for preciso, façam os outros exames. Então é bom você se conscientizar e se cuidar. Afinal de contas, é extremamente importante a participação de todos nós nesse enfrentamento. Também gostaria de estar falando para vocês aqui que eu tenho recebido no meu gabinete diversas demandas de diversas pessoas. Ontem, na última terça-feira, inclusive, eu cheguei atrasada aqui na reunião, porque às vezes a gente não está esperando que aconteça alguma coisa. Infelizmente, a primeira vez na minha vida, eu bati meu carro. Inclusive, cheguei aqui, eu estava tremendo, eu estava muito nervosa e tive ali o apoio de alguns colegas ali dentro. Então, assim, só muita gente perguntou, Janete, você estava passando mal aquele dia? É só para trazer um retorno a vocês, que foi a primeira vez que eu tinha batido meu carro, bati na traseira, infelizmente, não deu tempo de frear, um carro freou na frente do carro. Quando desceu do carro, uma grande amiga minha da igreja, ela teve de fazer uma freagem de emergência, eu estava no morro, não foi o suficiente para frear. Então, a gente não sabe quando vai acontecer alguma coisa conosco. Então, é importante a gente ter um dia bom, ter um dia de bem com a família. É só isso que serviu para mim naquele dia. Eu queria deixar para você, o povo aqui de Divinópolis. Graças a Deus, foi só uma questão financeira que arruma rapidinho. O mais importante é não ter machucado nem eu, nem a condutora do outro carro. O resto a gente tira de letra. Também dizer para vocês aí que nós tivemos uma procura muito grande no nosso gabinete de pessoas que estão no enfrentamento novamente, porque não temos 2 anos nos nossos CMEI. Infelizmente, o plano decenal de educação, somente em 2024, será obrigado o prefeito a colocar em todas as escolas. Então, para vocês, pais, mais um ano, infelizmente, o prefeito não está sendo sensível, Secretaria de Educação não foi sensível e nós não teremos turma de 2 anos nos CMEIs em nossa cidade. Ou seja, se você tem condição de pagar, você vai para a escolinha particular. Se você não tem condição de pagar, o poder público, mesmo sendo um direito garantido constitucional, nós não teremos esse direito aqui em Divinópolis ainda esse ano. Esperamos que o ano que vem a gente volte a conversar e torne a acontecer. Infelizmente, as turmas de 2 anos não serão colocadas no CMEI. Não foi falta de enfrentamento, não foi falta de cobrança e não foi falta de provar que existe demanda. Tudo isso foi feito e, infelizmente, não se sensibilizaram. Então, a vocês, pais, eu não poderia deixar de dar esse retorno. Outro pedido que eu venho aqui encarecidamente e peço a todos os vereadores que sejam sensíveis. O prazo para poder a reabrir o abrigo das nossas adolescentes, que são as meninas de 12 aos 18 anos, para que elas tenham dignidade de serem cuidadas no lugar certo, porque é a obrigação do município fazer isso, termina agora. E a proposta para nós do Juliano em reunião é que dia 1º seria recolocado o abrigo. E até agora nem assinado o documento foi. Eu espero que nessa reunião das 16 horas, que eu já tive informação que acontecerá, senhor Juliano, assine esse fomento e que esse abrigo possa estar funcionando dia 1º. Estarei fiscalizando e estarei de olho. Essas crianças, esses adolescentes, essas nossas adolescentes do sexo feminino têm direito de ter um abrigo decente para serem cuidados, uma vez que já são negligenciadas por sua família. E nós não estaremos caladas nesse enfrentamento. Então esperamos que o senhor assine esse fomento o mais rápido possível. E venho aqui também dar os parabéns Parabéns à Câmara de Deputados por ter vetado e derrubado ontem o veto que o presidente da República, Jair Bolsonaro, tinha dado nas questões de ter nas escolas psicólogo e assistente social. Derrubaram o veto e será obrigatório nas escolas públicas ter psicólogo e ter assistente social. Isso é uma grande vitória do nosso povo brasileiro, pois quem está lá dentro das escolas, não só os professores, nós que somos pais, nós que somos o poder público, sabemos os vários enfrentamentos que existem dentro das escolas. Os números de adolescentes suicidando mostram o tanto que é necessária essa situação. E como que a gente vai provar a situação de vulnerabilidade social dentro das escolas, se lá a gente não tem um assistente social, se a gente não tem um profissional adequado para fazer isso? Então, vocês fizeram foi dar dignidade às nossas escolas e colocar o que é certo na mão de cada profissional. O professor e o diretor já têm muito trabalho. Não cabe a eles serem psicólogos nem serem assistente social. Isso tem que ser para o profissional adequado. Parabéns a todos vocês que tiveram enfrentamento, tiveram coragem de derrubar esse veto. Fica aqui o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento. Também estive nessa manhã de roupa de ginástica, quem tiver aí na minha rede social, porque a gente também tem que manter a forma, né? Então, eu estive lá junto com alguns alunos na rodovia ali da Nascentes das Gerais, onde está a obra da MG-050, para poder fiscalizar, porque os bandeirinhos tinham sumido, viu, gente? E os pais me cobrando, porque colocaram que fariam a bandeirada durante os horários de aula e não estavam indo não, colocando as nossas crianças e adolescentes em risco. E os motoqueiros já estavam passando por debaixo do túnel, e eu já havia falado isso. Então foi instalado na tarde de ontem, ontem eu estive lá, hoje eu já estive lá e já averiguei o trava-moto, não tem jeito mais das motos passarem ali dentro do túnel, não tem mais homens sentado lá e atrapalhando a passagem, as meninas estavam com medo, não tem mais ninguém, está tudo certinho. E se voltar a não ter bandeirinha ou qualquer uma dessas situações, pode falar aqui para a gente. Eu já falei, eu não fiscalizo a obra, porque aquela obra é estadual, mas a situação de segurança dos nossos adolescentes, mulheres e moradores em torno, eu estarei fiscalizando e cobrando, nós não ficaremos calados. Também tenho que falar aqui para vocês que nós tivemos ontem uma reunião muito boa, lá no bairro São Caetano. Presença maçante da comunidade, uma comunidade unida. Eu fiquei assim, muito satisfeita de ver a união daquela comunidade, mas vimos ali uma quantidade de mato tão grande naquela região que precisa realmente um canteiro central que não tinha condição de atravessar de um lado para o outro. Então a gente está vendo esse prejuízo e precisa realmente de um olhar diferenciado. Então o líder do governo não se encontra hoje, mas estarei encaminhando para ele, uma vez que todo mundo sabe que o senhor pediu o Galileu, para ele pedir alguém para poder fazer passar uma roçada ou capinar aí, ele vai mandar plantar mato, viu gente? Se o pedido for meu, ele faz o contrário. Então nós vamos dirigir o pedido para a liderança do governo ou para os outros vereadores que puderem fazer o pedido por nós, para que o povo lá possa ser atendido. Eu não tenho problema, não vou continuar sendo amigo do rei, mas vou votar de acordo com a minha consciência. O que for em favor do povo de Divinópolis, Galileu, vai ser um prazer votar com você. O que não for, eu só vou te oferecer um não, que é o direito que eu tenho aqui nessa casa através do meu dedo. Então, outra coisa que eu queria dizer é que o povo lá de São Caetano está também reivindicando uma questão do ônibus, que é muito salutar. Agradecer ao secretário por ter mandado um técnico lá com a sua presença e fez a proposta e estamos aguardando. Os moradores de São Caetano, ali do Eldorado, que sofrem tanto, porque a gente sabe que o ônibus, além de ser muito velho, os ônibus que atendem lá, estão sendo trocados. Então, Juninho e Léo D'Arcani, por favor, eu vou mandar um e-mail para vocês, respondam qual é o prazo que vai trocar o ônibus que atende lá o ônibus 44, porque aquilo lá não está ônibus mais, não está uma sucata mesmo, estraga todo dia e o povo não merece ficar esperando por ônibus quebrado. E a gente espera uma resposta de vocês. Também falar para vocês que saiu o tão sonhado edital. Eu venho cobrando isso aqui desde 2017. Capzi. E muita gente nem sabia o que era o CAPSI, de tanto eu falar, começou a entender. Atendimento psiquiátrico para criança e adolescente. Ontem foi publicado o edital para o credenciamento de entidades que têm o interesse em firmar parceria com a execução da implantação do CAPSI. Essa foi uma discussão feita por mim, pelo promotor Dr. Ubiratã, secretário de saúde e diversas entidades. É um enfrentamento que eu tenho desde 2017. São mais de 500 crianças que precisam desse atendimento psiquiátrico aqui em nossa cidade. E o CAPSI vai trazer condição dessas crianças ter esse atendimento. Então não podemos fechar os nossos olhos para esse tipo de atendimento e para garantia de direito, porque a gente tem esse direito adquirido, esse direito constituído. Na Constituição tem esse direito, no Estatuto da criança e adolescente, nós temos esse direito também escrito aqui, que a gente lê quase sempre que é dos direitos humanos e nenhum dos três estão sendo respeitados. A implantação do CAPS-I fará essa diferença, dando condição das nossas crianças e adolescentes serem atendidas na cidade de Divinópolis, não tendo mais que sair daqui para ser atendido e muitas vezes atendido de maneira errônea lá em Belo Horizonte, porque eles não são bem-vindos. Isso já foi deixado bem claro. Então a gente fica muito feliz, esse foi o primeiro passo, nós continuaremos acompanhando e, se Deus quiser, teremos esse atendimento aqui na cidade. E para finalizar, infelizmente 12 minutos é pouco, isso aqui é o meu trabalho da semana, mas eu tinha de falar do edital da UPA. Eu disse que eu vou acompanhar essa UPA dia a dia e estou fazendo isso. Nós pegamos o edital da UPA e vimos aqui. A semana, o secretário, inclusive para o secretário de saúde, eu protocolei falando para ele o seguinte, e também para o IBDS, que é a empresa que lá administra. Nós temos dois problemas no edital. Um deles é a carga horária exigida ao assistente social. O assistente social, na Lei Federal 12.317/2010, determina que a carga horária dele é no máximo de 30 horas, ou seja, 4 horas. E lá colocou 8. Não se pode contra a Lei Federal. Então corrija, porque o edital está errado. Vocês não podem fazer um edital colocando algo que vai de desencontro à Lei Federal. Então, não podemos aceitar esse erro, que é um erro grave nessa legislação. E não podemos aceitar uma UPA sem assistência social, porque são diversos pacientes que desse serviço necessitam. Inclusive, quando um idoso está sendo negligenciado, é assistência social que olha. Criança, a mesma coisa. Baixa renda, a mesma coisa. Então, nós precisamos da implantação desse serviço urgentemente. E a outra denúncia é referente aos salários dos médicos plantonistas, oferecendo um salário de 400 e poucos reais. Nenhum médico vai trabalhar por 400 e poucos reais, um regime de 12 horas, sendo que uma consulta é esse valor. É porque vocês não querem ou porque vocês querem usar a CNPJ para fazer coisa errada aí dentro, como era usado por Santa Casa? Vocês não vão repetir o mesmo serviço, porque dessa vez vocês têm fiscalização que vai ficar no pé de vocês. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Obrigada, vereadora Janete. Agora veremos o vereador Nego do Buriti.
Senhor presidente, permissão falar sentado. Senhor presidente, gostaria de estar falando nessa tarde hoje. Quero mais uma vez, né, estar falando sobre a questão dos lotes sujos da nossa cidade. O prazo para o pessoal limpar o lote deles será até amanhã, dia 29. Se não limpar, a prefeitura vão limpar e depois a conta vai para as pessoas. Então, senhor presidente, a gente gostaria, né, de estar avisando para esse pessoal dos lotes sujos que limpa mais rápido possível, que o prazo só até amanhã. Eu acho nem prazo de limpar não vai mais, né, porque já é amanhã de 29, o prazo já acabou. Inclusive, e essa limpeza desses lotes são muito importantes para a nossa cidade. É sobre essa doença da dengue, que hoje os mosquitos estão criando para todo lado, e essa sujeira traz transtorno para a nossa saúde de Divinópolis. E outra coisa também, senhor presidente, gostaria também de estar falando nessa tarde hoje, é sobre a situação de uma estrada, volto a falar outra vez, lá na escola, na Agrovila de Buritis, hoje um rapaz lá de Buritis foi passar caminhão carregado lá, atolou o caminhão, mandou dois áudios para mim, que para estar resolvendo esse problema lá mais rápido possível, senão ele vai chamar a televisão. Ô Cláudio, ele chama Cláudio, lá do Buritis. Ô Cláudio, você pode chamar a televisão, que eu vou estar lá junto com vocês, para estar mostrando para vocês a data que eu fiz a prefeitura para estar solicitando esse serviço aqui. Aqui, ó, dia 1º do 8 de 2017. E até hoje não foi resolvido esse problema. Pode chamar, se vocês quiserem, eu vou lá junto com vocês, chamar a televisão para estar resolvendo esse problema. Porque uma vergonha, essa prefeitura, Secretaria de Água e Negócio, não resolver esse problema desde 2017. Chama a televisão mesmo, que eu vou lá junto com vocês, que eu vou levar os documentos, os pedidos que eu pedi à prefeitura. Dia 1º do 8 de 2017. Pra vocês verem a data que foi, que até hoje esse povo nem por lá passa para arrumar. Então, quando quebrar um caminhão lá, se fosse vocês tinham que levar a prefeitura na justiça e fazer pagar esse conserto desse caminhão de vocês, que vocês passam lá todo dia, e os ônibus, caminhão da Radil que passa lá todo dia, que o buraco lá está quase de 1 metro de fundura. pode chamar a televisão lá que eu vou estar junto com vocês lá. E outra coisa também, senhor presidente, é sobre também a estrada lá da Ivani, que é dentro do Buritis também, que só passou a máquina e não jogou escora nem nada, a estrada ficou pior. Então a gente espera que esse pedido também nosso foi Deus do ano. Tem quase 2 anos também que nós fizemos pedido, até hoje nada está resolvendo. Só está fazendo serviço o lugar que interessa a eles, mas que interessa que pedido nosso não estão fazendo nada. E também gostaria também, né, de estar parabenizando também, né, o nosso vereador aqui, o Marcos Vinícius, pela homenagem ontem, né, à Polícia Civil, que a gente estava lá ajudando a entregar as homenagens. A gente viram que os policiais ficaram todos alegres nesse feito, pela essa homenagem. Em nome, né, do doutor Leonardo, a gente, né, parabeniza outra vez de novo, porque são pessoas que olham e tomam coisa da nossa cidade, toda a nossa região, né, nossos policiais, polícias civis. E também, senhor presidente, gostaria também de estar falando também, é sobre o semáforo também ali, que o Aldair até falou agora há pouco, ali no Interlagos, virando ali para o bairro Nossa Senhora das Graças, que estão um transtorno no trânsito lá. A gente, passei lá hoje duas vezes, então a gente vê que está muito ruim. Mas diz que é o problema, né, da energia, e logo, logo, esse problema será resolvido. E também, senhor presidente, gostaria também, né, de mandar um abraço também lá para o Antônio Dionísio, lá do Buriti, o Tutu, que está assistindo a gente lá agora na comunidade Buritis. E por hoje é só, senhor presidente. Boa tarde a todos.
Obrigado, vereador Nego do Buriti, segundo o secretário da mesa diretora. Ouviremos agora o Sangue Novo, Matheus Costa, com a palavra.
Boa tarde a todos e a todas. Presidente Marcos Vinícius, antes de direcionar aos temas que eu trouxe para essa tarde de hoje, quero cumprimentar Vossa Excelência pelo evento ontem na Polícia Civil. Né? É um evento que foi de emocionar a valorização desses profissionais que trabalham, colocam sua vida em risco para defender os interesses da cidade. E Vossa Excelência, como a maioria e quase 100% das suas atitudes aqui, foi assertivo em reconhecer esse trabalho. Então, meus cumprimentos. Fiquei honrado em participar desse evento tão bacana, maravilhoso e de reconhecimento, e parabenizar a equipe do senhor, né, o Sadraque, a adoração também, que foi muito emocionante, viu? Então aqui meus cumprimentos, e sempre que o senhor fizer algum evento, pode me convidar, vai ser um prazer participar, tá bom? População que nos acompanha agora através da TV Câmara, eu pretendo ser breve na minha fala de hoje, mas eu não poderia deixar de destacar aqui a condenação do ex-presidente Lula. Mais 17 anos nas costas. Foi só o Bolsonaro sair do PSL do 17, o Lula foi para o 17. É muita coincidência. O Lula, mais uma vez, foi condenado, dessa vez, no processo do sítio de Atibaia. A primeira vez foi pelo processo do triplex do Guarujá, em primeira e segunda instância. Agora foi condenado em primeira e segunda instância com relação ao sítio de Atibaia. Só que, infelizmente, o Supremo deu um drible na nossa justiça e tirou o entendimento de prisão de segunda instância. Mas ainda acredito na nossa Câmara dos Deputados, no Senado, que possamos reverter através da PEC, que acredito que no início do ano que vem possa revogar esse drible que o Supremo Tribunal Federal deu no entendimento de prisão após segunda instância. Então, mais uma vez, o homem mais honesto que existe nesse país foi condenado. E existem mais 6 processos contra ele. Gente, eu não tenho política de estimação. Não tenho política de estimação. Bolsonaro errou, pau nele, o filho dele errou, pau nele também. Mas o Lula, gente, socou dinheiro, bilhões e bilhões nossos, em Cuba, Venezuela, país da África, enquanto a gente é amigo aqui, não tem dinheiro para nada. Não vem falar para mim
que é santo não, e que é uma perseguição da imprensa e do judiciário com ele não, deixava todo mundo ficar bilionário ao seu redor, e fazia o dele também. É um grande absurdo ter essa religião acompanhando político. Nós temos que parar com isso. Nós temos que ser transparente. Precisamos ser sereno ao dar nossas opiniões e compartilhar as coisas que imaginamos ser o certo. Não temos que ficar endeusando político, não. Não tem nenhum santo, não tem partido santo, não tem político santo. Enquanto a gente continuar fazendo isso, eles vão continuar metendo a mão. De acordo. E tem que prender também Aécio. Tem que prender políticos do DEM, do PSD. Errou, tem que estar preso. Porque esses bilhões que eles desviam do meu dinheiro, do dinheiro de vocês aqui, você que me assiste, esse dinheiro falta, é na ponta. Porque o Deus está garantido. O Deus é sírio-libanês. O senador tem acesso ao sírio-libanês, hospital mais conceituado da América Latina, um dos mais conceituados do mundo. Eles têm direito a gastar o que precisar com a saúde deles, com seus familiares. O primeiro escalão é assim, o poder é desse jeito. Mas coitadinho da pessoa, do cidadão, que precisa da UPA, do Sistema Único. Coitado! Porque os políticos não precisam, não. Mas o cidadão comum precisa. E o dinheiro que eles roubam lá em cima, falta aqui embaixo. E a gente defendendo Bolsonaro, defendendo Lula, a gente vai acabar de ser bobo. Temos que defender os interesses, é da cidade, é da população. E tem que ter menos Brasília e mais município. Porque o Estado de Brasília só existe no papel. Você vive na onde? É no município. Para que a gente não fica dando dinheiro para o Estado? Para a Assembleia, nossa Assembleia Legislativa é a mais cara do Brasil. Eles tinham que ter vergonha disso. Eu questiono isso. Muitas das vezes o deputado Cleitinho, que hoje é nosso deputado. Mas ele é um dos poucos que dão exemplo. É uma vergonha a gente admitir, como sociedade, como cidadão, a nossa Assembleia ser a mais cara do Brasil. E a gente bate no peito e vai à terra de JK, papapá, papapá. Um absurdo. Uma cidade administrativa daquela lá foi o maior roubo da história de Minas Gerais. PSDB é difícil. PSDB é complicado. Eles deram um contratinho da Nascenda Gerais vagabundo. Um hospital que não acabou, que 100 milhões abasteceu a campanha de todo mundo aí. Um presídio, que agora vai retomar as obras. PSDB, PT, é a mesma coisa, só muda as cores. E estou falando com cidadania, meu partido, é santo também não. Se tiver alguém ruim lá, pau nele. Mas vão parar de defender política de estimação. Vão defender ideias, defender a cidade, defender o município que nós vivemos. E aqui também, essa Câmara Municipal, quero falar sobre ela agora. Vocês ficaram sabendo aí da notícia. Câmara de Divinópolis suspende abastecimento dos carros oficiais. Sabe por quê? Porque a previsão de gasto para esse ano é 20 milhões. Se fosse 30, eles iam gastar 30 com as regalias. Acaba mesmo o dinheiro de abastecimento, vai suspender outras atividades aqui. Porque aqui é 180 pessoas nas costas. Não precisa de 80. E eu faço o meu papel, estou cobrando aqui sem fazer o meu papel não. Sou o vereador mais econômico dessa casa. E desafio alguém me mostrar que eu não, ao contrário disso. Não gasto um real de verba de gabinete, tenho direito a 4 assessores, tenho só 3. Não uso carro, não uso hospedagem. E eu vou dizer para vocês aqui, sou o mais econômico e posso dizer também que eu sou um dos mais produtivos. Basta querer, ter vontade. Respeito o trabalho de todos, mas eu quero fazer essa reflexão
para a gente parar de endeusar político. Endeusar Galileu. Para com isso, gente. Endeusar Cleitinho, endeusar Fabiano. Vai endeusar a cidade. Esse é meu apelo nessa tarde de hoje. Essa reflexão. Esse bandido, esse lutinho que está preso mesmo. Só que ele era tão inocente que tiveram que mudar a lei, porque advogados de milhões e milhões de reais não deram conta de inocentá-lo. Tão inocente que ele era. Mas o poder é tanto, o network, o relacionamento dele é tanto, que ele conseguiu mudar o entendimento da lei. E eu faço mais um apelo encarecido aos vereadores. Está aqui a carta aberta aos vereadores da população de Divinópolis. Queremos saber qual é a indicação dos vereadores para a Prefeitura de Divinópolis, porque está em ata, dito pelo Bruno e assinado pela Suzana, que a Prefeitura está em frangalhos, está quebrada, porque tem vereador com muito cargo lá. Eu não tenho. Eu quero saber quem que tem. E 5 vereadores assinaram. Os vereadores Roger Viegas, Edson Souza, Sargento Elton e Janete Aparecida. E a minha assinatura. Mais uma vez clamo, vamos questionar e trazer aqui o funcionário Bruno e Suzano, porque está colocando todo mundo na vala comum. Se a prefeitura está quebrada, é por má gestão, não é por indicação de funcionário meu, não. Isso eu garanto a todos vocês aqui. E, para encerrar, eu quero cumprimentar aqui os esforços do deputado Cleitinho com relação da retomada da ampliação do presídio da Floramar. Uma obra que o seu orçamento foi em 2012, recurso federal de 3.400.000, mais 2.300, por favor. Mas de 3.442.000, está paralisada desde 2012 e vai ser retomada agora. Eu tenho falado muito sobre isso aqui, sobre o desperdício do nosso dinheiro. Porque tenta enxugar de um lado e do outro lado é um cano de corrupção, de safadeza, de obra parada. E eu já falei, parece que aqui eles não dão muito papo para vereador suplente, não, ou de oposição, porque não tem cabimento. Eu já falei sobre essa audiência pública umas 10 vezes, com o presidente, com o líder do governo, mas ninguém me responde nada. Não sei o que acontece. Tudo que a gente fala aqui, e é até engraçado, que quando é vereador da base, os elogios nos jornais aqui, oi, tá dando até preguiça. Teve uma confusão aqui esses dias, aqui, o pau quebrando, camelô, confusão, chamando o outro de picareta, no jornal estava assim, pela elegância do vereador, tudo foi resolvido. Ah, resolvido o caralho, gente. Foi uma confusão danada aqui. Tiveram que recuar pela elegância do vereador. É, chegaram-se uma coisa. Que elegância! Tava um pau danado aqui, só não teve agressão. Por que nós temos 20 segurança? O Banco do Brasil tem 3 seguranças. A Câmara Municipal tem 20. Aí fizeram uma barreira ali pela elegância do vereador. Ah, gente, pelo amor de Deus. Foram minhas palavras de hoje. Boa tarde.
Obrigado, vereador Matheus. Ouviremos agora o vereador Raimundo Nonato.
Senhoras e senhores, boa tarde. Você que nos acompanha pela TV Câmara, Câmara Net, todo o plenário. Senhores vereadores, o meu boa tarde. Senhor presidente, primeiramente eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela moção congratulatória ontem. Aquele ato público lá no 7º Departamento da Polícia Civil, onde foi reconhecido o trabalho, tanto investigativo como administrativo, aqui na pessoa do Dr. Leonardo, eu levo um abraço a todos, e na pessoa da Carol, no administrativo, que é minha amiga, colega acadêmica, que também ficou muito feliz com a comenda. Senhor presidente, já início de conversa, eu fui procurado. Sou da região sudoeste, fui procurado lá na Praça da Bíblia. Algumas mães me procuraram pedindo que nós nos intervisse até o executivo para que, enquanto as mães ali, pais fizessem ali atividade física, pudesse os filhos também brincar com segurança, porque lá nós temos inclusive uma companhia móvel, e aqui eu parabenizo o comandante dessa cidade, que lá, através dessa companhia, voltou a segurança, está voltando as famílias a frequentarem a praça com seus filhos, trazendo mais segurança a todos os nossos munícipes. E o executivo imediatamente atendeu o nosso pedido, já tem alguém lá fazendo a pintura no solo, para que as crianças, enquanto os pais estiverem fazendo sua atividade física, as crianças possam estar ali brincando. Uma vez que meu filho joga lá na Escolinha do América, que eu mando um abraço para o Caju, onde também o filho do coronel também joga bola junto com ele. E com certeza isso aí foi um ganho para nós na Praça da Bíblia, como também na Praça do Santuário, senhor presidente, que o público, as famílias de bem, está voltando a frequentar. Porque aonde há segurança pública, ali o cidadão, a cidadã tem a liberdade. E isso é garantido pela Constituição Federal, através do artigo 144, segurança pública é dever do Estado, vírgula, e responsabilidade de todos. Então, ali nós queremos fazer também a nossa parte. E está dando certo, e volto a falar nesse assunto na terça-feira. Senhor presidente, aqui também eu quero falar de algo maravilhoso, que é os 175 anos do apostolado da oração, conhecido também como a Rede Mundial da Oração do Papa, que aqui nessa tarde eu tenho o prazer de entregar a comenda, a emoção, a muitos amigos que já se encontram aqui no plenário, e é com muito orgulho, senhor presidente. Nós, como cristãos católicos que somos, respeitando no princípio da respeitabilidade das demais religiões, nós acreditamos, senhor presidente, que não somente o Brasil precisa mudar tanto na ética, tanto na justiça, como também nós precisamos fazer uma campanha espiritual pelo nosso Brasil. Sabemos que não é somente o mundo palpável que a gente pode tocar, mas nós cremos também que há uma grande batalha espiritual, e esse exército da oração, esse pessoal que está aqui, e com muito orgulho, mais à tarde vou estar entregando aqui essa comenda para eles. É um povo que realmente coloca o joelho no chão e acredita na oração. Na nossa diocese, senhor presidente, há mais de 2.000 grupos só na nossa diocese. Grupos que tiram tempo, tiram espaço para voltar o coração para Deus e clamar a este Deus. Então é com muito orgulho que nessa tarde eu estarei entregando a comenda. E aqui eu quero também mandar um abraço, que Deus está chegando, o padre Cristiano, que é o coordenador diocesano deste apostolado, desta rede mundial de oração do Papa. Senhor presidente, eu quero, não delongando muito, o vereador Matheus, que me antecedeu aqui, falou a respeito da economia, e isso precisa acontecer, e aqui eu parabenizo ele por estar no primeiro lugar, mas eu não poderia deixar também, senhor presidente, de ressaltar que os dois primeiros anos nesta casa, o gabinete do vereador Nonato foi o primeiro. Eu não posso, senhor presidente, deixar também de dizer que o primeiro gabinete a ter o ponto biométrico a partir de 2 de janeiro de 2017 foi o gabinete do vereador Nonato. E aqui, senhor presidente, a economia não é mais que obrigação. Cada um pensa de um jeito, cada um pensa de uma forma, mas que cada um também lesliza conforme a sua necessidade. Eu vejo dessa forma. Porque hoje, nós que estamos aí no campo, enquanto todos os 17, é aqui, é ali, é lá, aí pelejando para uma cidade melhor. Mas eu não poderia deixar de dizer que os dois primeiros anos o gabinete não divulguei, não fazia muita campanha sobre isso, porque é minha obrigação, é obrigação de todo legislador desta casa. Se gastou 100, faz meta para que o mês que vem gasta 90, gasta 80, até ponto de reduzir a zero se preciso for. Mas aqui, senhor presidente, eu deixo assim, bem tranquilo, que se hoje o nosso gabinete está em terceiro, e pode até ir para quarto se preciso for, mas que possa atender bem os nossos munícipes e que possa ir ao encontro do povo, o que a gente tem feito desde o dia 2 de janeiro de 2017. Então fica aqui, senhor presidente, as minhas palavras, e se Vossa Excelência se me permitindo, eu quero ler aqui então um pouco da história do apostolado da oração. Apostolado de oração, também conhecido mais recentemente como Rede Mundial da Oração do Papa. É uma organização composta por leigos católicos, cuja finalidade é a santificação pessoal e a evangelização. Sua seção jovem é o Movimento Eucarístico Jovem, Antiga Cruzada Eucarística. O Apostolado da Oração teve origem num seminário da Companhia de Jesus, Padres Jesuítas, na cidade de Valls, na França, no dia 3 de dezembro de 1844, festa de São Francisco Xavier, que é considerado o patrono dos missionários. Em 1846, o Apostolado da Oração teve aprovação do Bispo de Lis Puy. Em 1849, alcançou a aprovação e as primeiras indulgências do Papa Pio IX, sendo estendida a toda a Igreja. O primeiro núcleo do Apostolado da Oração no Brasil foi fundado pelo Padre Bento em Xembe, no dia 30 de junho de 1867, no Recife. Na Igreja de Santa Cruz, o Padre Bartolomeu Tadei fundou em Itu, São Paulo, um núcleo de Apostolado da Oração em 1 de outubro de 1871, fundando outros centros em nível diocesano e nacional. Por esse motivo, é considerado o fundador e pregador do movimento no Brasil. Foi também responsável pela fundação do Santuário Central do Coração de Jesus em Itu, São Paulo. Em 1914, foi fundado o Apostolado da Oração na nossa cidade, sob a direção do então responsável pela matriz do Divino Espírito Santo, o Reverendíssimo Padre Matias Lobato, e logo depois também foram fundados vários grupos em nossa região, a exemplo de Pitangui e Nova Serrana. Hoje, temos grupos de Apostolado da Oração em toda a extensão da Diocese de Divinópolis. Aqui, senhor presidente, ressaltando aqui, mais de 2 mil grupos. O membro do Apostolado da Oração é estimulado a praticar as chamadas obras de misericórdia, tais como dar alimentos aos necessitados, visitar pessoas enfermas, idosas e encarceradas, levando conforto, oração, esperança e auxílio material quando necessário. Em março de 2019, foi aprovado um novo estatuto da Rede Mundial de Oração do Papa, o Apostolado da Oração, que existe em todo o mundo, com a missão de sensibilizar e mobilizar cristãos a partir de uma relação pessoal com Jesus. Deixa de ser uma associação de fiéis leigos para ser um serviço eclesial da Santa Sé aos cuidados da Companhia de Jesus. Pela grandeza desta obra, senhor presidente, nascida em 1844 e que tanto bem tem feito mundialmente a incontáveis pessoas, é que se propõe que seja conferida uma moção congratulatória ao Apostolado da Oração, atualmente denominado Rede Mundial de Oração do Papa, no corrente ano no qual se completa e celebra seus 175 anos de existência. E finalizando, senhor presidente, eu como coordenador dos ministros extraordinários da Palavra do Santuário São Judas Tadeu, é com muita alegria que eu quero então entregar esta comenda e dizer a todos e a todas, seja muito bem-vindo a esta casa e continuemos, joelho no chão e fé na oração. Muito obrigado, senhor presidente, e as palavras que eu tenho nessa tarde.
A presidência é quem agradece e cumprimenta o vereador Raimundo Nonato, sempre com essa fala pausada, tranquila. Muito obrigado, vereador, pela contribuição. Registro em nosso plenário a presença do pastor Marcelo, da Igreja Evangélica Unção de Deus, do bairro Porto Velho. Pastor Marcelo, que perdeu essa semana a sua esposa, a missionária Jô. Receba os nossos sentimentos, as nossas condolências. E rogamos ao grande Deus e ao Espírito Santo que console e conforte a família. Muito obrigado, pastor, pela sua presença aqui. Na sequência dos oradores inscritos, tem a palavra agora o vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, e toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu queria destacar aqui o dia de ontem, dia 27, que foi dia de Nossa Senhora das Graças. Eu tive a honra, o prazer de estar presente naquela comunidade, lá no bairro Nossa Senhora das Graças,
assistindo à missa e fiquei encantado de ver a quantidade de pessoas, né, de fiéis ali, devotos assistindo à missa. Fiquei muito feliz pela organização, né, então fica aqui um forte abraço para a comunidade do bairro Nossa Senhora das Graças. E aqui, seu presidente, ainda na reunião passada eu trouxe aqui algumas demandas dos moradores do bairro Nossa Senhora das Graças na Praça das Pedras, onde há mais de 30 dias a praça está sem iluminação, levando, né, terror, medo para as pessoas que moram ali de frente, pessoas que precisam passar ali na praça. E aqui nós fizemos a cobrança, né, que tem 30 dias que nós já pedimos uma solução lá e até o momento a gente não tinha nenhuma resposta. E hoje eu estive com o Rodrigo Assis, nem é da pasta dele, mas ele se propôs, né, a ajudar, já entrou em contato com o Wilson, o eletricista da prefeitura, onde ele já está articulando para poder resolver esse problema da praça. Vai até a KPL pedir uma parceria, pedir a caminhonete com a escada emprestada para poder fazer a manutenção das lâmpadas da Praça das Pedras. Então, estarei acompanhando, né, segundo o Rodrigo, essa semana, no mais tardar, na próxima, será resolvido o problema da iluminação na Praça das Pedras, no bairro Nossa Senhora das Graças. E aqui, senhor presidente, quero fazer novamente um apelo, que desde o ano passado o senhor prefeito já tinha liberado no orçamento desse ano para a CETRANS fazer algumas passarelas elevadas na nossa cidade. E aqui eu cito novamente, né, a rua Brigadeiro Cabral, no bairro Nossa Senhora das Graças, em frente à escola Gonçalves de Matos, onde nós reivindicamos ano passado, o prefeito autorizou fazer essa passarela elevada ali, vendo a quantidade de crianças que saem ali da escola Gonçalves de Matos, o perigo que é. Nós que conseguimos, junto com a direção do Gonçalves de Matos, fazer um passeio, né, ao lado da escola para poder levar mais segurança para os alunos, agora reivindicando, né, essa passarela elevada, que desde o ano passado está autorizado e nós já estamos entrando no mês de dezembro, né, e até hoje não deu início a essa passarela elevada. E dentre essas, outras também, quero citar aqui, a da rua Bom Sucesso, lá no bairro Nações, em frente ao supermercado Somar, onde eles já fizeram até o avanço do passeio, em parceria com a CETRANS, e até hoje também a CETRANS manifestou ordem de serviço para poder concluir essa passarela elevada. Em frente ao CSU do bairro Interlagos, na Dolores Aguiar Rabelo, também, né, está aguardando a CETRANS terminar o serviço que foi iniciado, mas não terminou. E na rua João Severino, lá no bairro da Vanuz, também perto da escola, né, perto da padaria, onde o trânsito lá está muito violento, muito corrido, e essas reivindicações desses moradores, né, que desde o ano passado está aprovado, e a gente não sabe o motivo que até agora, terminando o ano de 2019, e nem ordem de serviço ainda para fazer essas passarelas elevadas não foi dada. Cita aqui também, perto do Anália Nogueira, do CEMEI Anália Nogueira, são vários pontos na nossa cidade que está aguardando nessas passarelas elevadas e a CETRANS até o momento não manifestou ordem de serviço para terminar e começar esses quebra-molas. E aqui, senhor presidente, ainda no âmbito da CETRANS, uma reivindicação dos moradores do bairro Interlagos, Santa Rosa, Dona Quita, Paraíso, pessoas e motoristas, né, que passam ali na Avenida Ayrton Senna. A Avenida Ayrton Senna hoje é uma via onde pessoas fazem caminhada, prática de esportes ali, e na Ayrton Senna, esquina com a José Teodoro, né, nós estamos com muita demanda ali, porque não tem uma placa de pare e nem tem faixa de pedestre. Então recebi essa notícia de pessoas que fazem caminhada ali, preocupado com esse perigo que está ali na Avenida Ayrton Senna. Então nós estamos encaminhando, né, uma indicação para a CETRANS fazer esse estudo, para a gente implantar ali, né, essa passarela elevada também e uma sinalização melhor para dar mais segurança às pessoas que fazem caminhada ali no calçadão da Avenida Ayrton Senna. E aqui, senhor presidente, hoje, na parte da manhã, estive com o Rodrigo Assis, lá na Praça da Bíblia, com várias lideranças também, né, que eu quero destacar a Cristilene, o Reginaldo, que estava acompanhando, e hoje deu início a uma pintura para as crianças, né, lá na Praça da Bíblia. Semana que vem nós vamos dar início à pintura dos canteiros e agradecer a Floricultura Siles, que vai doar algumas mudas de flores para a gente plantar lá na Praça da Bíblia, tendo em vista que nós, né, junto à prefeitura, parceria com os comerciantes e moradores, já ligamos a água lá na Praça da Bíblia e agora, semana que vem, vamos junto com a comunidade fazer o plantio, né, de algumas mudas, embelezando aquela praça, né? E aqui mais uma vez eu falo, a Polícia Militar, a base comunitária que ali está, né, os moradores e a comunidade abraçou e quer que essa base fique ali. Então, são várias doações que os moradores, as lideranças estão recebendo para fazer um banheiro ali, para manter aquela base ali na Praça da Bíblia. Foi instalada através do parceiro Marquinho, também a internet, o Wi-Fi na Praça da Bíblia, para o uso da base comunitária. Então, estou muito feliz de fazer parte desse projeto, né, e tentar garantir para toda aquela região do Belvedere, São Judas, São José, a base comunitária lá na Praça da Bíblia. E falando ainda também do bairro Jardim Belvedere, quero agradecer ao Rodrigo por ter atendido um pedido daquelas lideranças onde a rua Amin José Barreto estava intransitável com as pedras soltas, né, uma rua que liga o Belvedere até na UENG, uma via muito importante, e ele liberou os calceteiros para poder fazer a recomposição de calçamento lá na rua Amin José Barreto. Então fica aqui meus parabéns e o agradecimento da comunidade do bairro Belvedere. Aqui, senhor presidente, para encerrar minha fala, eu fiquei surpreso aqui que leu alguns nomes de uma lista para convocar, não sei, a Suzana e o doutor Bruno para dar esclarecimento sobre cargo comissionado, e eu não fiquei sabendo, não sei se foi notificado todos os vereadores, eu não tive conhecimento. Mas se for de interesse, pode trazer, porque eu acho que isso até é importante para a gente saber se ou assina ou não. Porque se me perguntar e eu não querer assinar, é uma coisa. Agora, trazer para a tribuna sem o conhecimento deste vereador, vou falar por mim, eu não sei se todos teve conhecimento, eu não tive. Né? E fala aqui, seu presidente, que no ano de 2007, peraí, antes eu quero falar aqui que todos os vereadores tem cargo comissionado. No ano de 2007, eu, vereador César Tarzan, fui o assessor do vereador, na época, Juliano do Pio. Eu fui um cargo comissionado. E defendo e defendi aqui em várias reuniões os meus assessores e os assessores dos meus colegas, porque eu já passei por isso. Eu fui assessor, né, e trabalhei. Mostrava meu trabalho e hoje, com a graça de Deus, me tornei vereador. Agora, tem pessoas que já foi cargo comissionado, secretaria de esporte, em alguns outros lugares, e vem hoje cuspir no prato que comeu, falar que cargo comissionado é crime, é Ministério Público. Então, ora, eu fui cargo comissionado em 2007, fui assessor do vereador Juliano do Pi, trabalhei e defendo essa classe. Então, não chegou papel nenhum para mim, para você que está assistindo, que leu alguns nomes aqui. Estou sem saber o que está acontecendo. Né? Eu não sei se é prática, mais dois minutos, senhor presidente. Eu não sei se é prática, se é alguma forma de deixar a gente de lado. Mas, se a doutora Suzane, mais o doutor Bruno, falou que cargo comissionado é o que está atrapalhando o município, né? Quem tem que vir além deles é o senhor prefeito e a secretária de administração, a Raquel, para mostrar ponto por ponto, se é bom, se é ruim, se é crime ou se não é, né, para a gente poder dar transparência. Porque do jeito que está, não ficou transparente, ficou parecendo que chegou em mim e eu não quis assinar. Eu não tenho conhecimento dessa folha, não sei o que está lá, então não tem como eu falar nem o porquê eu não assinei. Né? Se chegar em mim para conversar, eu vou analisar e ver se eu assino ou não. Mas se for para chamar Suzana, Bruno, prefeito e Raquel, eu concordo, pode trazer para esse poder dar transparência para a população. Muito obrigado, senhor presidente.
A presidência agradece a colaboração do vereador César Tarzan. Registro, antes de chamar o próximo orador, e agradeço a presença dos representantes do Apostolado da Oração, essa entidade tão importante que será homenageada daqui a alguns instantes por essa casa. São conhecidos também como a Roda Mundial da Oração do Papa. Sejam todas bem-vindos aqui em nossa casa, todos bem-vindos em nossa casa, é um prazer recebê-los aqui. Precisamos de muitas orações. Na sequência, ouviremos agora o vereador Edson Souza. E dentre os convidados do Apostolado da Oração, destaca ali a dona Lourdes, que é sogra do vereador Ademir. Palavra com o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, quero aqui cumprimentar todas as pessoas que nos acompanham pela internet, pela net, pelas redes sociais. Meu boa tarde. Ore e labore, reze e trabalhe. Essa frase está escrito na entrada de todo o convento dominicano. O apostolado da oração, eu tenho um grande respeito por ele, porque foi a imagem de fé que mais marcou minha infância, quando eu vi aquelas mulheres piedosas, com esse símbolo no coração, aquilo me encantava a imaginação daquela criança. Que Deus abençoe e que nós continuemos a seguir as palavras de São Paulo, continuemos a caminhar pela fé. Senhor presidente, eu não poderia trazer no meu coração o sentimento da indiferença, da ingratidão e deixar de fazer uma citação ao seu mandato e à sua pessoa. Ninguém está seguro sem segurança. Segurança pública é igual a educação. Uma sociedade bem estratificada, ela requer uma segurança. E ontem o vereador Marcos Vinícius, com sua sensibilidade, fez uma homenagem à Polícia Civil de Divinópolis. As estatísticas lhe apresentadas pela Polícia Civil, comandado pelo elegante, firme, democrata, esse gentleman, Dr. Leonardo Pi e toda a sua equipe. Quero parabenizar a todos da Polícia Civil, pelo belíssimo trabalho que tem feito em favor da segurança. Senhor presidente, eu queria uma atenção assim, especial de todos os vereadores que se encontram aqui na casa agora, no plenário, tem 7 vereadores, estou falando para 6, mas uma atenção especial de algo que está ocorrendo em Divinópolis e seguindo no preceito do apostolado do apóstolo da verdade, que a oração é uma verdade, eu queria convidar vocês a refletir sobre o que eu vou falar aqui. Conhecereis a verdade vos libertará. A gente tem que tomar conhecimento do que está ocorrendo para a gente ter uma formação de opinião e eu passo a relatar sobre a situação do camelódromo de Divinópolis. Quero fazer uma gênese do que aconteceu em Divinópolis até na data de hoje. A lei 053 de 88 é que instituiu o comércio ambulante em Divinópolis. Ou seja, tem 33 anos. Depois, no mesmo ano, no dia 18 do 10, os vereadores Zé Constantino, Rui Tavares e Arthur fizeram a lei do Dia Municipal do Camelô. Tudo bem? Quando foi, através do decreto 4.690, em 2000, o ex-prefeito Domingos Sávio tornou de utilidade pública a Associação dos Camelôs. Através do projeto 052, o mesmo prefeito que criou o decreto de associação, prefeito Domingos Sávio, doou 330 metros quadrados através do projeto de lei AM052 para a Sociedade dos Camelôs, na rua Santos Dumont, no bairro Manuel Valinhas. Das 11 maiores cidades de Minas, vereador Ademir, que me ouve com atenção, das 11 maiores cidades de Minas, todas têm o comércio popular, que é outro nicho, é outro mercado, é outra situação social. De todas as 11 maiores cidades de Minas, todas têm o comércio popular. Pois bem, em agosto de 2005, dia 9, o prefeito Demetrios, através do decreto 6.693, desapropriou o lote número 225, quadra 2, zona 17, de 3.059 metros, na rua São Paulo. Vamos montar o quebra-cabeça. Demetrios desapropriou aquele imóvel. É um fato. Está aqui o decreto, tudo certinho. Em 26 de 2 de 2008, nós temos que voltar um pouquinho no tempo, que em 2007 e 2008 era uma Índia a área central de Divinópolis. Vendi de tudo, incenso, garrafa de pinga, cuida de diabética, imagem de santo, ração para cachorro. Era um caos a área central de Divinópolis. E o Demetrios, naquela época, para a mobilidade urbana, apresentou uma proposta. E aqui o vereador Marcos Início era o presidente, instalou uma comissão especial, onde foi o relator Orestido Salgado, e a Câmara Municipal naquela época, no dia 26 do 2, apresentou um relatório da comissão especial para que desse subsídio de tirar todos os camelôs da rua. Vamos botar lá em 2007. Aí tirou todos e colocou o centro comercial. Através do decreto 8.042, depois que essa casa deu parecer, o prefeito Demetrios criou o centro comercial. Depois que essa casa deu parecer, baseado no artigo 91, que a gestão cabe ao poder legislativo e ao executivo. Em 22 do 10 de 2019, a Lei 8.497 fez alteração na lei anterior do Camelô, que era a Lei 5.610. E ambos, a Lei 5.610 e a Lei 8.497, doutor Sultz, foi sancionada pelo prefeito Galileu. Ora, então o artigo 3º do Direito Civil, o Galileu responde duas vezes. Ninguém se escusa de conhecer a lei. O Galileu que sancionou as duas leis do comércio ambulante. Pois bem, agora eu queria que o povo de Divinópolis prestasse atenção no que eu vou falar aqui agora. Aqui é o Programa de Mobilidade Urbana de Divinópolis, que é o projeto AM049, que foi aprovado dia 8 de março desse ano. Projeto de Mobilidade Urbana. Foi aprovado por 15 votos, o presidente não vota e tinha um vereador ausente. Sabe o que, que esse projeto de mobilidade urbana fala sobre artérias, espaço público na área central? Nada! O que o Galileu está fazendo com as forças auxiliares e com essa casa é faltando com a verdade. Não tem nada de mobilidade urbana na rua São Paulo. Ele faz tutu, ele passa medo, ele faz burro, veste uma roupa branca, fura e faz tutu, assusta. E faz, vai mandar a polícia que tire tudo. Está aqui a lei de mobilidade urbana que todos os vereadores aprovaram. Todos os vereadores aprovaram a lei de mobilidade urbana dia 8 de outubro desse ano. Desse ano! E ele chega e fala que o Ministério Público mandou que a lei de mobilidade urbana, eu recomendei já ao Ministério Público e estou pegando dados. Quanto o procurador e o Ministério Público para cruzar. Porque o Dom Galileu V não está acima da lei. Ele não está acima da lei. Pois bem, eu fiz um requerimento. Dia, mais dois minutos, senhor presidente. Eu fiz um requerimento no dia 243. A semana passada, cobrando uma explicação do procurador do município, do presidente dessa casa, o Caboge, da presidente, a nossa honrada, querida vereadora Janete, do Ministério Público, da Polícia Federal, da Polícia Civil e da Polícia Militar, questionando por que o prefeito quer tirar eles lá sem autorização legislativa. Questionei. E hoje eu fiz um ofício para a nossa presidente da comissão especial. Porque aqui tem uma comissão que foi nomeada. As pessoas estão aqui, foi eleito pelo povo e as comissões temáticas são nomeadas. A Janete é nossa presidente e o Marcos Início é o relator. Ninguém pode falar pelo camelódromo a não ser esses três. Foi definido. Então eu fiz um ofício à Janete para que ela convoque o ex-prefeito Aristides, o ex-prefeito Demetrius, o ex-prefeito Vladimir, o procurador Wendel, o ex-secretário de Trânsito Renato Tardi, o ex-secretário Darcy Abud, a ex-secretária Dorzinha e o ex-secretário José Sinésio, para ser sabatinado nessa casa, buscar a verdade e buscar a utopia da justiça. Meu boa tarde.
A presidência agradece também e cumprimenta o vereador Edson Souza pelo seu pronunciamento. Na sequência, a palavra segue com o vereador, primeiro secretário da atual mesa diretora, proeminente vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, permissão para sentado. Senhor presidente, eu queria convidar os vereadores que estão no plenário, que estão lá no plenarinho, a vir aqui para o plenário, que nós vamos tratar de um assunto muito importante, que eles puderem acompanhar, eu acho que seria muito importante, até para um esclarecimento para a nossa população. Senhor presidente, eu queria aqui agora também agradecer ao vereador Marcos Vinícius, doutor Delano, César Tarzan, Josafá, Nonato e Printe Júnior, porque tem uma suplementação para ser votado, inclusive até uma emenda dos deputados, Eduardo Barbosa, Jaime Martins e Domingos Sávio, e nós precisamos de votar, que é uma emenda para a saúde, destinada à PAI, ao São João de Deus, e também ao pagamento da UPA, que nós já temos que preocupar com o pagamento dos servidores da UPA, da nova empresa que assumiu, e a Janete foi muito feliz na fala que ela teve, nós estivemos acompanhando o processo de transição, e dia 6, Janete, nós convocamos a empresa está aqui vindo fazer prestar contas. Então, já estou convidando de 13 às 15 horas aqui no plenário, através da Comissão de Saúde,
porque nós temos que dar transparência e nós falamos. Janete esteve presente em quais outras reuniões, nós vamos estar atentos para a gente fazer o que for melhor para a população. Senhor presidente, também eu queria, seguindo a fala dos novos vereadores, queria te parabenizar e parabenizar também o seu assessor, seus assessores, né, que estiveram presentes ontem na Polícia Civil, um reconhecimento brilhante que foi feito lá na Polícia Civil, estiveram presentes vários vereadores, queria te parabenizar por esse reconhecimento do trabalho desses colaboradores da segurança pública da nossa cidade. É, muita gente fala assim, ó, faz o que eu falo e não faz o que eu faço. É, César foi muito feliz, questão dos servidores, então a carta aberta, eu acho que tem sido uma convocação dos servidores, onde que fala, vereadores possuem um grande número de funcionários comissionados indicados. Eu tenho certeza que todos aqui, nós temos 4 indicados no nosso gabinete, que isso aqui atrapalha a Diviprev. Eu acho que aqui da casa, eu e a Janete, nós temos servidores que são concursados, a contribuição dessa pessoa vai para o Diviprev. Dentro dos vereadores, nós temos os vereadores Delano e também o vereador Negro do Buriti, que contribuem com o Diviprev. Nós contribuímos com o INSS. A nossa contribuição é para o INSS. Eu acho que quando você fala do servidor, vamos ser claro, vamos ser franco. Eu, o vereador Renato, todas as viagens que eu faço, nunca peguei uma diária. Não tem diária que eu peguei. Nonato tem certeza que não pegou. Janete tem certeza que não pegou. O Edson também. Estou citando o nome de vocês para vocês poderem se manifestar. Porque quando fala, joga aos ventos, dá a inclusão que todo mundo participa. Esse documento, tive conhecimento dele hoje, assinei. César também teve conhecimento dele hoje, assinou. Eu acho que em vez de ter uma carta aberta, tinha que ser uma convocação dos servidores para fazer esclarecimento. O que atrapalha a administração pública é o funcionário que é nomeado que não trabalha. Esse sim atrapalha a administração pública, atrapalha o setor privado, atrapalha o andamento da nossa casa. Aquele que recebe sem ir ao serviço, sem prestar trabalho, esse sim prejudica a população, prejudica a saúde, prejudica a educação. Esse que não trabalha, esse sim. Né, César? Eu acho que o funcionário que vai ao seu posto de trabalho e dedica suas horas de trabalho, que seja 2 horas, 6 horas, 8 horas, 12 horas, esse produz. Eu faço parte da comissão de saúde, faço parte da comissão de administração e ajudo nas outras demandas da cidade que precisa. A gente está sempre em Belo Horizonte buscando recursos. A casa tem 5 carros para atender os vereadores. Eu fico indignado de ver muita gente falar abobrinha e o povo bater palma. Compartilhar mentira. Isso é feio. Eu acho que a pessoa tem que ser mais homem, ser mais honesto, preconceito. Pessoa que tem preconceito, não devia nem sentar numa cadeira dessa. Uma pessoa que bate numa mulher, nem aqui devia de vir. Que mulher foi feita para tratar com carinho, com respeito. Eu estou indignado de ver umas falas que é falada aqui e muita gente bate palma. O que atrapalha a Diviprev, o Renato tem 4 servidores dentro do gabinete dele. Um, ele é até concursado. Que atrapalha a Diviprev, são as pessoas que... somos nós que colocamos dentro do nosso...
Uma parte, vereador.
A parte é sua.
Vereador Renato, eu concordo com o senhor quando o senhor fala da questão da economia, que a gente realmente tem que fazer. O que eu não concordo de forma alguma é a gente tratar essa casa como se aqui estivesse numa disputa. Eu não tenho que dizer quem é o mais econômico ou quem é o mais gastador. Cada um dentro do seu gabinete sabe para que trabalha, o trabalho que faz. Eu não tenho que abrir o microfone para poder falar se eu trabalho mais ou menos que alguém. quem acompanha o trabalho de cada vereador, que sabe o que, que ele faz. A atribuição nossa é fiscalizar, legislar e julgar, num caso de um impeachment de um vereador ou de um prefeito. Fazer proposições, aí, que são os requerimentos e indicações. Se você cumpre todas essas tarefas, você está cumprindo o papel do vereador. Se eu for ficar preocupada aqui, se nós formos ficar preocupados nessa casa com enquetes e gastar menos ou gastar mais e deixar de fazer o trabalho de acordo com o que tem que ser feito, seria uma vergonha enquanto legislador. Eu não vou me colocar aqui em que número que eu estou. Se eu estou em primeiro ou se eu estou em último. Procure o nosso gabinete, acompanhe o nosso trabalho, que daí você vai ver se eu estou te representando. E eu acho que é isso que o povo tem que fazer com cada vereador. Eu não tenho que fazer juízo de valor, a não ser que algum dos meus colegas esteja sendo impeachmentado. Caso contrário, eu não tenho que julgar o trabalho dos outros vereadores.
Queria agradecer a participação da vereadora Janete. E aquele que quiser acompanhar o nosso trabalho, pode vir acompanhar. Eu saio de casa às 6 horas da manhã. Hoje eu devo chegar por volta das 22 horas prestando um serviço para a população. Então, vir falar a questão de economia, todos, nós não temos verba de gabinete, nós temos material de trabalho. Se eu não gastei nada, é porque eu não estou trabalhando. O que nós temos é papel para trabalhar, nós temos é caneta para trabalhar, nós não temos verba de gabinete igual muita gente sai falando e muita gente compartilhando. É isso que eu fico bobo de ver. Tem gente que chega aqui e fala, faz o que eu falo e não faz o que eu faço. Faz o que eu faço. Eu tenho certeza que eu tento fazer o melhor por você e para você. Senhor presidente, muito obrigado.
A presidência agradece a contribuição do vereador Renato Ferreira, a quem eu peço, por gentileza, a condução dos trabalhos para que eu possa fazer também o meu brevíssimo pronunciamento.
Passamos a fala agora ao vice-presidente dessa casa, vereador Marcos Vinícius, que mais uma vez eu quero agradecer pela presteza dos seus trabalhos em poder estar assinando os pareceres para nós poder estar votando essa suplementação. Muito obrigado, senhor vereador Marcos Vinícius.
Eu quero, presidente, vereador Renato Ferreira, demais colegas vereadores, senhora vereadora, cidadãos presentes em nosso auditório, cumprimento a todos através desse exército da oração, esse apostolado da oração, que traz para a gente hoje um alento, uma oxigenação com a presença de Deus. O que nós precisamos para a nossa cidade é muita oração, porque as coisas se resolvem no campo espiritual para depois de então se materializarem. Já dizia São Tiago que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de cima, vem do alto, do Pai das Luzes, de quem não há mudança nem sombra de variação. E muito bem lembrado também pelo vereador Edson Souza, São Paulo ensinou também, e o próprio Cristo assim também falava, orai e vigiai. Então a oração é fundamental, sobretudo nesse momento da nossa cidade, dificuldades que estamos vivenciando em todas as áreas da nossa sociedade, administrativa, política, nessa crise institucional que acontece com a descrença, a desconfiança de tantas pessoas, do sistema tão questionado, tão fustigado por tudo que tem acontecido, mas nós não podemos nunca generalizar. É preciso estabelecer parâmetros para se fazer justiça às pessoas que não coadunam e não colaboram para o que está acontecendo hoje em nosso país, com tanto desmando, desrespeito, corrupção, intolerância e tantas coisas desagradáveis. Então, quando nós vemos, e eu peço agora, por favor, meu caro cinegrafista, eu peço para focalizar para mim a imagem das nossas guerreiras e guerreiros de oração, do apostolado da oração, que será homenageado daqui a pouco por indicação do vereador Raimundo Nonato. É o vereador que teve essa ideia brilhante e todos nós estaremos acompanhando e presenciando este momento. Pode até inverter, pode colocar o apostolado da oração na tela maior e põe este o mínimo vereador na tela menor. Por favor, o destaque tem que ser para eles, porque hoje a presença de vocês aqui traz para a gente realmente muita alegria, oxigenação e motivação para continuar acreditando que através do parlamento, que é o portal da democracia, é possível pensar, conceber e, sobretudo, construir uma cidade mais feliz, mais justa, mais fraterna, mais igualitária, com condições melhores para a geração atual, para gerações futuras, e acreditar que esse plenário representa a estratificação social. Aqui nessa atual legislatura são 17 vereadores. E há de se dizer que houve uma renovação histórica. 12 vereadores novatos. Porque as vozes roucas das ruas gritaram isto. E a renovação aconteceu. Então, quando nós vemos aqui e temos conosco a presença de um vereador, Zé Luiz da Farmácia, que é uma reserva moral, uma reserva de um homem de bem, compondo essa atual legislatura, e tantos outros vereadores notáveis também, vereadores técnicos, vereadores aguerridos, combativos, a gente entende que a sociedade é feita assim. A sociedade tem que ser feita com as divergências, com os questionamentos, com a oposição, que é muito importante, deve ser tratada com respeito, nunca subestimando, nunca desqualificando, porque a cidade progride é com esses conflitos, e essa casa é uma caixa de ressonância, porque todas as questões mais nobres e mais importantes necessariamente passam pela discussão desse plenário. Passam pela votação desses vereadores que representam a sociedade divinopolitana. Aqui está a estratificação social. Aqui tem um empresário, aqui tem um operário, aqui tem um motorista, aqui tem um advogado, aqui tem um médico, aqui tem o farmacêutico, aqui tem o profissional liberal, aqui tem o líder comunitário. Aqui tem pessoas ligadas diretamente à Igreja Católica, aqui tem pastor evangélico, aqui tem toda a estratificação social, todos os segmentos da sociedade são representados por esses vereadores. E os vereadores aqui estão, somente estão, porque a população confiou e otorgou o voto, confiou o voto para o mandato que se encerra ano que vem. Então esses vereadores têm que ser respeitados por aquilo que defendem, e o fazem em respeito. Pode cortar a imagem para mim agora, por favor. Eu pediria uma salva de palmas para o apostolado da oração, esses guerreiros, homens e mulheres valentes de oração, que vêm trazer para a gente paz, alegria e, sobretudo, a presença de Deus em nossa casa. Daqui a pouquinho será feita a homenagem numa indicação do vereador Raimundo Nonato. Mas quero, senhor presidente, dando prosseguimento à minha fala, dizer que ontem realmente foi um dia histórico na homenagem que prestamos a 21ª Delegacia de Segurança Pública, o 7º Departamento da Polícia Civil. Todos os delegados homenageados e vários profissionais da Segurança Pública aqui de Divinópolis que foram também homenageados, numa homenagem muito verdadeira, pode parecer simplória, simplista, singela, mas, sobretudo, verdadeira, própria e muito justa. Porque esta homenagem, eu insisto que possa parecer simplória, mas é carregada da oficialidade, da municipalidade. Foi o Parlamento de Divinópolis que votou, que aprovou e que determinou que estes guerreiros, esses heróis, alguns anônimos, fossem homenageados conforme o foram ontem, sob a batuta deste exímio profissional da segurança pública, que é o Dr. Leonardo Pio. Os números são animadores para a nossa cidade. Quando a gente tem no país um recorde de homicídio que foi registrado no ano de 2017, quando 63.880 mortes foram registradas por assassinato, por homicídios, de acordo com o Anuário Estatístico da Segurança Pública de 2018, em Divinópolis, na contramão, nós temos este ano já uma redução, uma queda de 32% dos homicídios e 40% de redução, aproximadamente, para os outros crimes aqui cometidos. Então, são números interessantes que têm que ser divulgados e comemorados, porque o trabalho está correto, o trabalho está no caminho certo. Isso se deve ao Dr. Leonardo Pio e toda a sua equipe valorosa. Há de se dizer que ano passado, no Centro Administrativo em Belo Horizonte, também o 7º Departamento, que compõe aqui a região de Divinópolis, foi também homenageado
pelos números impressionantes da redução da criminalidade e da repressão aos crimes e redução de ataques a caixas eletrônicos na área do 7º Departamento. Há de se dizer que houve uma redução de 22 casos em 2017 para apenas 4 casos em 2018 nos casos de explosão a caixas eletrônicos. Isso se deve à nossa polícia. Portanto, o nosso abraço, o nosso cumprimento, o nosso incentivo, o nosso reconhecimento à 21ª Delegacia de Segurança Pública, na pessoa do competente delegado regional Dr. Leonardo Pio e toda a sua equipe que tem feito um trabalho extraordinário aqui em nossa cidade. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis. Na reunião passada, terça-feira, eu preferi não usar a tribuna, preferi abdicar da minha fala, do meu pronunciamento, porque eu estava, ainda estou um tanto quanto entristecido por tudo que tem acontecido, especialmente nessa questão que envolve essa discussão do Centro de Comércio Popular, este camelódromo. Eu participei da concepção desse espaço. Eu acompanhei a retirada desses profissionais das ruas. De fato, parecia um mercado persa. As ruas da nossa cidade. Ali não tinha lugar nem para passagem dos deficientes físicos, dos cadeirantes, das pessoas mais idosas, por conta das ruas, das calçadas completamente ocupadas por esses profissionais. Então concebeu-se um espaço na área central da cidade com uma infraestrutura precária, mas com a promessa de que aquele instrumento seria tão somente paliativo, provisório, o município se encarregaria de trazer condições melhores. Eu era, à época, presidente da Câmara e o Demetros Arantes Pereira é o prefeito da cidade. Mas isso se perdeu ao longo da história e, pelo contrário, o respeito ao cidadão e ao trabalhador ficou tão somente naquela placa que insistem em colocar ainda naquele lugar. O respeito passou longe dali. Ali não tem sequer instalação sanitária, ali não tem sequer uma complementação da energia elétrica, da fiação que fica exposta, trazendo riscos. Ali não tem espaço adequado entre os boxes, nos corredores. Ali não tem o mínimo de dignidade. E o que se falou é que o governo haveria de encontrar um espaço digno para essas pessoas. Pois bem, nada disso foi feito. Sequer a fiscalização da prefeitura obrigatória aconteceu a contento. Então, toda aquela situação dos toureiros e toda a situação de exploração indevida aconteceu pela inércia, pela omissão do Poder Executivo. Agora, causou espécie, espanto, indignação profunda, uma medida completamente desarrazoada, desalmada, tirar essas pessoas de forma abrupta no dia 1º de dezembro, conforme se seguiu a notificação. Fizemos, então, no primeiro momento, um trabalho para que essa desocupação acontecesse após o período de Natal. E depois de muita luta, de muita informação e desinformação, o Poder Executivo resolveu, então, que a desocupação vai acontecer, então, no dia 12 de janeiro. Mas vejam, senhores, essa casa tem uma comissão legalmente designada e instituída. E essa comissão foi subestimada, desrespeitada, de uma situação que eu jamais vi na história desse parlamento. Não sou vereador de um mandato só, já estou aqui há vários mandatos e nunca vi na história dessa casa uma comissão oficial ser tão desrespeitada, subestimada, causa para a gente espécie. Por isso, em protesto, na reunião passada, eu preferi não falar, ainda não aceitei esse tipo de desrespeito e lamento profundamente que em Divinópolis, uma cidade tão encantadora, uma metrópole progressista, ainda tenhamos esse tipo de atitude ditatorial e desrespeitosa, não é? Como o tempo não permite, eu volto depois com esse assunto. Muito obrigado, parabéns ao apóstolo da oração, que Deus abençoe a todos, uma boa tarde a todos os senhores.
Queremos parabenizar o vereador Marcos Vinícius pela sua fala e antes de passar os trabalhos a ele, quero aqui agradecer a presença do padre Cristiano, que foi homenageado com a medalha candidata através do vereador César Tarzan. Obrigado por estar aqui, trazendo as bênçãos aqui dessa casa. Muito obrigado.
Aguardamos a presença dos senhores vereadores em plenário para podermos passar aqui a segunda parte dos trabalhos. Solicito que os projetos sejam encaminhados ao primeiro secretário e digo também uma vez mais que teremos alguns projetos a serem votados e daqui a alguns minutos faremos a homenagem muito justa ao apostolado da oração, também às pessoas e cidadãos que prestaram e prestam relevante serviço à nossa cidade. Eu volto à condição do trabalho do senhor presidente para o início da segunda parte dos trabalhos.
Nós vamos passar para a segunda parte dos trabalhos, mas eu gostaria de cumprimentar todas as pessoas bacanas, dignas, que estão aqui nos honrando nessa tarde, que serão homenageados por essa casa. Sejam todos bem-vindos. Solicito do nobre secretário, vereador Renato Ferreira, que proceda à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, há dois projetos na ordem do dia. Inclusão na ordem do dia do veto parcial de número EM05-2019 ao projeto de lei de número CM092-2019, que dispõe sobre o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, gerenciado pela plataforma tecnológica no município de Divinópolis e da outras providências, de 21/11/2019. Autoria, Executivo Municipal, coro, votação, maioria absoluta para rejeição. A inclusão se justifica tendo em vista que a Câmara Municipal é obrigada a deliberar sobre as matérias em até 45 dias, sendo que se aproxima o recesso parlamentar e a questão relacionada ao transporte remunerado privado de passageiros. Assinado por... Assinado por 3 vereadores. Tem outro?
Está em discussão a inclusão na ordem do dia do veto parcial EM005-2019 ao projeto de lei CM092-2019. Em votação. Fica incluído na ordem do dia o veto parcial EM0019 ao projeto de lei 092-2019. Solicito do novo secretário que proceda à leitura do projeto.
Comissão Especial. Veto de número EM05-2019 ao projeto de lei ordinária de número CM092-2019. Trata-se de um veto parcial apresentado pelo Executivo Municipal ao projeto de lei da Câmara Municipal de número 092-2019, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Roger Viegas, que dispõe sobre o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, gerenciado por plataformas tecnológicas no município de Divinópolis e da outras providências. Em resumo, o veto parcial apresentado pelo Executivo Municipal ao projeto de lei CM092-2019, aprovado pelo plenário na Câmara Municipal na reunião ordinária do dia 29/10/2019, fundamenta-se em questão de contrariedade ao interesse público. Sustenta o Poder Executivo que o artigo 8º, o seu parágrafo único da proposição aprovada pela Câmara Municipal, mostra-se contrário ao interesse público por não especificar com maior detalhamento a forma de procedimento de viagens compartilhadas nos veículos de transporte privado de passageiros realizado pelo meio de plataformas tecnológicas, o que poderia implicar em prejuízo às empresas de transporte coletivo, como a queda de demanda de passageiros e, consequentemente, impacto negativo na definição do valor da tarifa a ser exigida. Apesar da boa intenção, o competente técnico legislativo, a conduta ali mencionada não descreve de maneira precisa. A impressão pode gerar conflito de interpretação. Viagem compartilhada por 4 passageiros ao mesmo tempo, na qual será cobrada apenas uma tarifa de serviço. 2. Viagem compartilhada por 4 passageiros ao mesmo tempo, na qual serão cobradas até 4 tarifas de serviço. Caso venha permanecer o segundo entendimento, onde seria possível a cobrança de até 4 tarifas de serviço? O impacto no transporte coletivo municipal seria de grande monta. A modalidade de viagens compartilhada impactaria no valor do transporte público, tendo em vista uma possível visível migração dos usuários de transporte coletivo e diante da redução da demanda do usuário de transporte público coletivo, o cálculo do reajuste. Em face do exposto, passa-se a análise da matéria sujeita à apreciação por essa comissão especial pela Câmara Municipal de Divinópolis nos termos do artigo 97, inciso 1º, a linha B do Regimento Interno. Fundamento. Após a análise do veto parcial sobre a apreciação com a finalidade de realizar a verificação preliminar acerca de sua condição de regularidade, acatando a rejeição, foi possível chegar às seguintes constatações. Com razão, o Poder Executivo Municipal, com a devida veemência, a entendimento no sentido contrário, considerando a inconveniência dos dispositivos vetados frente ao interesse público, vislumbra a partir da exposição dos motivos do veto parcial a proposição discutida e aprovada pelo plenário da Câmara Municipal de Divinópolis no tocante do seu artigo 8º. Parágrafo único, manifesta-se salvo melhor juízo, contrário ao interesse público, não devendo substituir. Conclusão. Feitas as considerações, o presente parecer pela manutenção do veto parcial aposto pelo Poder Executivo Municipal do Projeto de Lei CM-092-2019, de autoria do excelentíssimo vereador Roger Viegas, assinado pelos vereadores Eduardo Pinto Júnior e César Tarzan.
Está em discussão o veto M-005-2019 ao Projeto de Lei Ordinária 092-2019. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Roger Viegas.
Ó, o veto foi explicado, né, devidamente pelo Executivo. Juntamente, claro que foi um clamor, começou a preocupação, né, dos donos das empresas de transporte coletivo. Mas aqui eu não estou para representar nenhum deles, vocês podem ter certeza. É, nós estamos aqui para representar o que é bom para a população e os motoristas do transporte por aplicativo. Vou fazer um teste agora, Arthur, se você pudesse me dar frisar aqui, já é algo que não tem disponível no serviço. Eu vou chamar aqui agora, ó, tá online, tá só para falar para a população, que não está atrapalhando em nada. Motorista por aplicativo aqui, ó, aqui tem, só nas redondezas aqui tem 4 à disposição, mostra, né, que é um serviço muito bom. Isso aqui é ao vivo, em tempo real, né, o quanto que é bom hoje o aplicativo. Claro, sem desmerecer nenhum tipo de outro transporte, o próprio transporte coletivo também tem a sua importância. Quero dizer que não existe viagem compartilhada. Se existisse, era aqui, ó, viagem compartilhada. Aparece em cima, está aqui só confirmar UberX, está vendo em preto aqui, ó, na parte de baixo aqui do meu celular, vocês vão ver. Então já não existe isso. A preocupação dessas empresas, como bem disse ali o Renato, né, na descrição do veto parcial, é de que comecem, né, a se adaptar a fazer essas viagens de forma disparada, mas os próprios motoristas de aplicativo não gostam. Uma que não é seguro, um passageiro embarca, depois se embarca com outra pessoa que você não conhece. Né? Então, não traz segurança, nem para o... você for parando de bairro em bairro, vai começar a parar mais, é mais prejuízo dentro de uma tarifa só. Ou seja, não é rentável nem para o próprio motorista de aplicativo. Então, isso foi devidamente conversado com eles e para a população não traz nenhum impacto negativo nesse veto parcial, por isso, então, ficou acordado, né, De ser derrubado, então, esse artigo aí no projeto, pela segurança, mantendo o veto, e pela ordem social e segurança acima de tudo. Obrigado, senhor presidente. Então, sem problema, tanto com os motoristas de aplicativo, quanto também quanto o poder público e o transporte.
Continua em discussão. Em votação. Fica mantido o veto de número M005-2019 ao projeto de ordinário CM-092-2019. Solicito novo secretário que proceda à leitura do próximo projeto.
Inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número EM-068-2019. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 4.336.395,25. Os recursos para suplementação se referem aos excessos de arrecadação apurados nas receitas de transferência de recursos do SUS para atenção em média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, fonte 149, e transferência de recursos do SUS para vigilância em saúde, fonte 150, no montante de R$ 4.042.754,62 e R$ 293.640,63. R$ 0,63, respectivamente. Os recursos são para pagamentos do a Fundação Geral do Correia, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAI, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Social, IBDS, e salário de agentes de combate às endemias da vigilância, assinado por 10 vereadores.
Em discussão, a inclusão na ordem do dia de projeto de lei EM 068/2019, autoria executiva municipal. Em votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis a inclusão na ordem do dia do projeto de lei EM 068/2019. Solicito o novo secretário para proceder à leitura do projeto.
Dá a palavra. Projeto de lei ordinária de número EM 068, de 20/11/2019. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 4.336.395,25. Autor, Executivo Municipal. Coro, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Está em discussão o projeto de lei ordinária 068/2019, autoriza o Executivo Municipal. Com a palavra, vereador Renato Ferreira.
Senhores vereadores, essa inclusão na ordem do dia, eu até que queria agradecer aos vereadores da Comissão de Justiça e também da Comissão de Fiscalização Financeira, que foi um projeto votado mais às pressas, mas só que são emendas também da bancada mineira, do deputado Eduardo Barbosa, do Jaime Martins e do deputado Domingos Sávio, que esse recurso irá para ajudar a APAI, a UPA e também para o Hospital São João de Deus. Eu peço a colaboração de vocês para que nós podamos aprovar esse projeto hoje.
Continua em discussão. Em votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis, projeto de lei EM 068/2019. Nós vamos passar para a terceira parte dos trabalhos. Nesse momento, a Câmara fará homenagem póstuma, uma solicitação do vereador César Tazan. Nivaldo, uma solicitação do Ademir Silva, Rômulo Pereira do Couto, vereador Sargento Elton, e missionária Jô, esposa do pastor Marcelo, da Igreja Evangélica Unção de Jesus, a pedido do vereador Marcos Vinícius. Agradecemos a presença de todos e declaramos encerrada mais uma reunião ordinária do Legislativo Municipal de Divinópolis. Uma boa tarde a todos. Daqui a alguns minutos nós iniciaremos as moções, a entrega das moções congratulatórias, daqui a 10 minutos. Então eu solicito os vereadores que quiserem ficar aqui no plenário, serão muito bem-vindos. Uma boa tarde a todos.